Você pode começar. Ah, já está gravando. Beleza. Então, vocês estão vendo a tela? Não, né?
Não,
Não.
ainda não.
É. Então, espera aí. Vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela aqui. Maravilha. Bom, nós paramos justamente pegar essa última. Controle operacional que deve determinar, estabelecer um nível e um método. Aqui. Estrutura organizacional e a autoadministração, que tem todos esses itens que, queira ou não queira, o organismo que pleiteia a acreditação como validação e verificação tem que estar identificado. E formalizado todos esses itens, porque devem ser cobrados pelo organismo acreditador. Controle operacional. O organismo de validação e verificação deve ter um processo para o controle efetivo das atividades de validação e verificação entregue pelas entidades sob seu controle operacional. Filiais, parceiros, agentes, franqueados, etc. Independentemente de seu status jurídico, seus relacionamentos ou sua localização geográfica. O organismo de validação e verificação deve determinar e estabelecer o nível e o método apropriado de controle das atividades realizadas. Isso daí é uma novidade. Dentro dessas normas passíveis de acreditação. Filial, não. Parceiros, opa, já é uma novidade. Agentes, opa, já é uma novidade. Franqueados é outra novidade. Então, na minha opinião, essa norma ela abre a possibilidade de você ter outros entes. Outras possíveis unidades, etc., que vão fazer o trabalho de validação, verificação em nome do organismo de validação e verificação. Embora, nós vamos ver lá na frente, a decisão sempre é de responsabilidade do organismo. Nós vimos lá atrás a responsabilidade da veracidade da informação que é colocado no certificado. E ela fala, independente do status jurídico, deve ter um processo de controle efetivo dessas atividades. Vulgarmente chamado qualificação, verificação da competência e principalmente monitoramento. Qual o nível que vai e o método que vai ser apropriado, o organismo é que deve determinar. Gostaria que comentassem. Marco Roque, você que é um dos dinossauros, depois nós vamos proceder.
Ele não está aqui ainda, gente, desculpa.
Ah, então tá bom. Cedinho, então toma a palavra, por favor.
Uma coisa que me chamou muito a atenção aí, que salta aos olhos, é a questão das franquias, né? E isso é uma coisa que, nas outras normas, pelo que eu me recordo, na 65, na 21, na 20, acho que até na 24, não tem. Então, é uma outra forma aí de se fazer a estruturação, o controle e monitoramento e o próprio negócio da verificação e validação, né?
Me chama a atenção, parceiro, agente, franqueado, e principalmente independentemente do status jurídico.
Então, isso é uma coisa que eu queria entrar um pouco mais a fundo, porque assim, o que vem a ser o status jurídico? Porque eu demorei um pouquinho para responder, porque eu estava procurando para ver se tinha aqui em termos e definições alguma coisa do tipo, mas não tem, né?
Não.
Porque o que ele, será que ele quer dizer com esse status jurídico? Porque para mim não é claro.
Ah, vamos colocar um paralelo. É discussão, tá, moçada? Não é opinião minha. Um paralelo. Nas outras normas, 65, 20, se fala de subcontratação.
Sim.
Isso é claro, que inclusive que deve ser acreditado, ou deve ter implementado, vai, vamos dizer assim, 17.025, 17.020, 21, 65. Aqui não fala nada.
Nada.
O status jurídico pode ser o Marco Roque, que tem dinheiro para suprir as ações, etc., vai ser um organismo de verificação e subcontrata a minha empresa, WM Laudis. Eu tenho uma relação com o parceiro dele para fazer. Não é mais só o
terceirizado.
Não existe mais, onde o cara PJ trabalha com o boné do organismo de certificação. Eu acho que aí abriu geral. André, qual a tua opinião?
Eu também ainda estou lendo aqui para tentar entender. Eu acho que tem algum lugar da norma que fala que se for, acho que terceirizado, tem que seguir a 1729, né?
É, nós vamos ver a terceirização, exato.
É que aqui tá, parece que está tudo no mesmo, saco ali. É. Entendeu? Tanto os que são ligados, né? Os filiais ali, quanto os parceiros. Não sei, tá muito. Achei, também não entendi isso, não.
É, porque ele não fala, né? Ele não dá isso no item 3.3. No item 3 ele não fala nada sobre status jurídico que eu procurei.
Nada, isso volta a falar. É tradução do controle operacional. É um item requisito estrutural. E aí, Maurício? Qual a tua opinião de pessoa, não de CGE?
Eu acho que esse item, eu acho que ele tem outra norma da 17.000, eu estou até procurando aqui, mas é um item, na verdade, que ele impede o organismo de usar esses diferentes relacionamentos como desculpa para deixar de demonstrar conformidade a algum requisito, né? Então, na verdade, esse requisito aí, ele está amarrando, não interessa o relacionamento que você tenha, seja parceiro, seja franqueado, filial, não tem desculpa para você não estar em conformidade com a norma. É isso que ele amarra.
Fernanda?
Eu também estou um pouquinho de dúvida nesse requisito, mas eu entendi a explicação do Maurício, eu achei válida.
O que eu entendo
é que você já tem na 17.021, é isso mesmo que o Maurício falou, isso não é novo não. Tá na, então, acabei de ver aqui a minha norma 21-1, é também o item 6.2.
Branqueado, inclusive.
Deixa eu ver, eu estou olhando a nossa tradução, tá? Não estou vendo ele em inglês. Franqueado, sim, inclusive. Exatamente o texto aí. Está igualzinho.
Ah. Ô, Walter, você é muito focado na 17.065, cara. A 17.021-1 é a norma mais completa que tem da família 17.000. Tá? Então, ela tem todos esses conceitos modernos, e ela é super completa, ela é muito mais completa que 17.065, entendeu?
Eu vou ter que estudar um pouco melhor isso daí. É.
Também, ela está mais
última revisão, né? É a última revisão também,
não,
né?
Não só mais atualizada, mas ela é muito completa. Ela aborda diversos aspectos numa profundidade adequada, entendeu? De forma que não dê muita margem para discussão, entendeu? Acaba meio que direcionando muita coisa. Coisa que na 17.065, às vezes, fica um vácuo, entendeu?
Entendi.
Modéstia à parte, o grupo que participou dessa elaboração foi muito bom, entendeu?
Ai, meu Deus. É melhor do que ser surdo, né? Mas tem horas que eu preferia estourar meu tímpano, cara.
Ô, Walter, mas eu acho que o recado que a Norma está dando aí, que independente de quem seja o seu parceiro, você tem que ter o controle sobre ele. É, é isso?
Sim,
no final é isso.
Tu falou.
No final é isso.
É isso aí.
Independente se ele é franqueado, se ele é uma pessoa física, jurídica, se é uma associação, se é um sindicato, sei lá, estou exagerando. Mas o que a Norma está querendo dizer? Se você fez parceria com alguém, o controle é seu, meu amigo. Você tem que ter controle sobre ele.
É, eu entendo que a responsabilidade é do organismo acreditado na 17.029, por todas as atividades entregues, né? Se as atividades, a composição das atividades envolve filiais, agentes, franqueados, independente do status jurídico dessas empresas ou pessoas ou entidades selecionadas, a responsabilidade é desse organismo de validação e verificação tendo esse controle operacional. Também tenho esse entendimento.
É isso aí, deve determinar formalmente, né, o nível e o método apropriado de controle.
Isso, que vem assim, até os auditores PJs, né, selecionados, que não necessariamente, ou até mesmo auditores que têm toda a qualificação requerida e necessária, mas não têm uma empresa legalmente aberta, por talvez não estar sediado no Brasil, então ter um mecanismo... Porém, tudo totalmente formalizado, todos esses acordos, responsabilidades e evidências das comprovações necessárias para efetivação da atividade.
É, maravilha. É, o Maurício foi exatamente no ponto que eu sou muito focado na 65, na 20, que é onde eu tenho mais experiência desde que deixei, graças a Deus, esse mercado de certificação. E lá a gente fala, esses agentes, é o nome, agente, franqueado, pessoas, PJ, subcontrato, mesmo fora do Brasil, que não tem, a gente trata como se fosse funcionário, faz a qualificação do mesmo jeito, faz o monitoramento do mesmo jeito. E possivelmente é isso aí que tem que ter o controle operacional. Beleza. Vamos lá. Esse controle inclui processos, setores de atividade da validação e verificação, competência dos profissionais, linha de controle de gestão, elaboração de relatórios e acesso remoto a operações e registro. O organismo de validação e verificação deve considerar o risco, que é o que eu queria falar, que essas atividades representam para sua competência, consistência e imparcialidade. Logo, senhores, na matriz de imparcialidade, esse risco tem que ter um capítulo específico. Vamos lá. Requisito de recurso. Um dos tripés lá que eu sempre falei. O organismo de validação e verificação deve ter acesso a profissionais, instalações, equipamentos, sistema e serviço de suporte necessário para a realização das atividades de validação e verificação. Faço minha culpa aqui. Durante o almoço de vocês, eu dei uma olhada. Isso daí equivale àquele número necessário de colaboradores da 17.065. Está aí que deve ter acesso a profissionais, instalações, equipamentos necessários para a realização da atividade de validação e verificação. O organismo de validação e verificação deve ter acesso a um número suficiente de pessoas competentes para realizar a atividade de validação e verificação. É aquilo que eu falei, não adianta você pai e filho e ter 50 processos de validação no mesmo mês. Profissionais. O organismo de validação e verificação deve exigir que todos os profissionais envolvidos nas atividades de validação e verificação celebrem um acordo juridicamente vinculativo, comprometendo-se a estar em conformidade com o processo e instrução do organismo de validação e verificação, incluindo aqueles relacionados à imparcialidade e confidencialidade. Não é novidade para ninguém. Declarar qualquer associação anterior e ou atual, por sua própria parte ou por outra pessoa, organização a qual tenha um relacionamento, membro de família, seu empregador, com o cliente, organismo de validação, com o cliente do organismo de validação e verificação. Também não tem nenhuma novidade. Volto a chamar a atenção. Relacionamentos é um item mandatório que tenha uma análise de risco do organismo, seja pessoas, colaboradores, o próprio organismo, se faz parte de um outro grupo maior, etc. Revelar qualquer situação conhecida que possa representar a ele mesmo ou organismo de validação e verificação um conflito de interesse real ou aparente, também sem novidades nenhuma. O organismo de validação e verificação deve usar essas informações como elemento para identificação de ameaças à imparcialidade suscitadas pelas atividades desses profissionais ou pelas pessoas ou organizações a ele relacionadas. É o que acabamos de falar. Tem que estar dentro do estudo de risco. Todos os profissionais do organismo de validação e verificação, internos ou externos, que possam influenciar a atividade de validação e verificação, devem agir de forma imparcial. Aí, diretamente ligado ao acordo juridicamente vinculativo. Alguma dúvida? Vou tocar.
Vou tocar.
Dentro de um período especificado pelo organismo de verificação, validação e verificação, profissionais que prestaram consultoria na solicitação, considerado objeto de validação e verificação, não devem realizar atividades de validação e verificação relacionadas ao seu envolvimento anterior, sem novidade nenhuma. O período deve ser longo o suficiente para garantir que as ameaças à imparcialidade sejam minimizadas ou eliminadas. Profissionais, incluindo qualquer membro de comitê, terceirizados, profissionais de organismos externos ou indivíduo que atua em nome do organismo de validação e verificação, devem manter em sigilo todas as informações contidas ou criadas durante a execução da atividade de validação e verificação do organismo. O outro pé, confidencialidade do tripé de todas as normas de avaliação da conformidade.
Ô, Walter?
Sim, senhora.
No 7.2, aí, no primeiro parágrafo que você deu, um exemplo da ela é objetiva. O texto é bem parecido. Ele diz que o período deve ser longo o suficiente para garantir. Lá ele escreve que para garantir que o risco não seja imitigável ou insustentável, alguma coisa assim. E aí, depois dessa frase, ele coloca assim, o período de 2 anos é um bom exemplo para que esse risco seja mitigado, né? Ou seja, desapareça. Então, assim, ele já sugere um período, porque aqui você bota assim, longo o suficiente. Aí fica, aí abre aquela discussão, né? que é longo o suficiente para você, o que é longo o suficiente para mim, o que é para a Andréia, o que é para a Débora. Então, assim, um exemplo que a 17.021 ela já coloca, olha, 2 anos é um período razoável.
Eu não lembro, eu ia fazer justamente essa pergunta, daí eu fiquei sem jeito, porque vocês são CEGEC, mas pela experiência de vocês. Eu lembro, eu acho que desde a UC, cara, que é muito antes, nós estamos falando de Isoguia 67, Isoguia 65, 62, da onde surgiu essa desgraça desses 2 anos que todo mundo tem? Eu não lembro.
Eu lembro que tinha na diretriz. A gente tinha o guia 65 e tinha uma diretriz que aplicava. É. A diretriz do IAF. Ali falava 2 anos. Porque... Essa é a minha memória mais antiga, é essa.
Exato. Porque esses 2 anos, parece que agora o Maurício está falando que está em uma nota. É isso, Maurício, que tem na 7021?
Está na norma. Na norma. Não sei se
avisou, mas é...
Como nota... Eu não sei se como nota esse texto mesmo, mas ele fala exatamente essa mesma frase, deve ter um período, mas diz assim, na maioria das vezes, considera-se que 2 anos é um período adequado.
E é um período que o mercado inteiro usou. Cara.
Hashtag fica a dica. Né? Ou seja, se você não vai usar, meu querido, então prepare-se para se justificar. É isso.
Exatamente, cara. Vai ter confusão. Beleza. O organismo de validação e verificação deve comunicar aos profissionais seus deveres, responsabilidades e autoridades. Aqui eu queria fazer um parêntese. Como que pode ser comunicado dever, responsabilidade e autoridade? Porque se você pegar uma coisa lógica, se eu vou efetuar uma atividade, eu tenho que saber o que fazer. Eu tenho que saber minha responsabilidade e a minha autoridade em cima disso. Uma forma mais comum que a gente vê por aí é que eu procuro recomendar para as empresas que eu trabalho, é fazer a velha matriz de responsabilidade e autoridade e isso ser difundido entre todo o organismo de validação e verificação. Na experiência de vocês, não estou falando de CEGEC, você e Andréa, por favor, não falem nada. De vocês, outros. É plausível isso? Existe outra forma? Como é que vocês veem isso daí? Mas, para mim, é claro que deve existir algum documento que se faça conhecedor, todo mundo conhece, né? Conhecer esse documento para direcionar as pessoas nas atividades. Marco Roque voltou?
Estou aqui, Walter.
E aí, Marcão, o que você acha disso?
Olha, Walter, eu acho assim, uma das coisas que a gente verifica são os acompanhamentos, tá certo? Então, vamos dizer, toda aquela metodologia de você ter a pessoa em treinamento, depois como com um observador, aí a pessoa executa e inverte-se os papéis, eu acho que é muito válido, viu? Eu acho que você acaba garantindo. Nós praticamente não temos terceirizado, tá certo? Quase todos os nossos funcionários são próprios. Eu diria que todos os funcionários são próprios, né? E quando a gente subcontrata alguém, a gente subcontrata já de organismo de certificação e não pessoas avulsas. Né? Uhum. Então, eu acho que, como você falou, a matriz era bastante válida. Viu?
Cedinho?
Olha...
Tua experiência.
A forma como você descreveu é a mais prática, né? Mas nada impede de você ter aí um compêndio de documentos, né, que formam, que atendam esses requisitos. Por exemplo, uma descrição de cargo, depois você tem alguma coisa cobrindo em determinados procedimentos. A questão é sempre você ter como demonstrar o que está onde, né? Por isso que a matriz tende a ser sempre a forma mais fácil de você demonstrar atendimento a requisito.
Beleza. Em cima disso que eu queria...
Ô, Walter, só para complementar, outro dia eu estava conversando com o Sérgio, Constantino. Ele está desenvolvendo algumas ferramentas para isso também, viu?
Tá.
Achei bem, bem interessante a metodologia dele lá.
É, não é a única. Era isso que o Cedinho falou que eu queria colocar, como passar como experiência para vocês. Eu lembro do primeiro e segundo organismo de inspeção na época para inspeção de gás no Rio de Janeiro, que eu participei e tentei ajudar a fazer o sistema de gestão e ser acreditado, que foram o 001 e 002. Cara, nós fizemos, com medo disso daí, nós fizemos justamente uma descrição de cargo enorme para cada atividade. Foi um trabalho animal. Eram empresas grandes, muito grandes, que envolveu o RH, todo esse negócio, e ficou um elefante, um peso. Óbvio, tinha tudo lá, desde qualificação, necessidade de estudo, vai, vamos dizer assim, reportava quem, que tinha que fazer atividade, qual a responsabilidade, qual a autoridade. Mas, se vocês lembrarem que a norma, no 6.1, se não me engano, ela deve identificar, ela pede a alta administração, autoridade e responsabilidade, já é uma dica para vocês fazerem exatamente isso que é obrigado fazer, porque é um requisito, na minha opinião, para todos. Opa! E isso é comunicado à sua família. Nossa, tem um microfone aberto aí que está dando microfonia. Porque vocês matam dois coelhos numa paulada só. O importante é vocês terem esse documento, terem como evidenciar que isso foi difundido por todo mundo e PT saudações.
Walter, eu acho que assim, um dos calcanhares de Aquiles é você manter ele atualizado, tá certo?
Sem dúvida.
Assim, eu acho que uma das coisas que o pessoal tem que ser bem disciplinado e fazer isso daí regularmente. Não dá para fazer na véspera da auditoria interna, na véspera da acreditação, na véspera... Quer dizer, é uma coisa que tem que ser um trabalho ao longo do ano, né? Toda a situação de competência, né? Porque, como eu falo, o pessoal relaxa, não sei por quê, tá certo? Precisa de um documento, vai procurar lá no último minuto, descobre que tá, a escola está fechada, certo? Né? Então, eu acho que o grande segredo é manter isso atualizado permanentemente.
André e principalmente Maurício, vocês não estão ouvindo. Eu vou tirar o som de vocês. É bem por aí, Marcão. Talvez é a parte que mais enche a paciência, mais dê trabalho. É isso daí, de competência, se gerenciar a competência, tá? Fazer o monitoramento, atualizar os dados, atualizar os requisitos, inclusive, porque muda. Por exemplo, como é que você pode ter... o Marcão Barreto trabalhou na UC. vocês lembram, eu posso falar porque ele já se aposentou, etc. Você lembra do Aniello? Marcão? De Fios e Cabos. Esse cara conhece Fios e Cabos, conhece eletricidade muito, muito. É. Trabalhou muito tempo na CESP, antiga CESP. Ele não conseguia fazer nada pelo computador. Ele não conseguia digitar as coisas. Como é que um requisito desse, numa situação de pandemia, tem hoje, poderia estar esse cara auditando? Impossível. Impossível. Então, esse requisito, dever, responsabilidade, autoridade, tem que ser revisto durante o ano. A mesma coisa que falei da matriz de risco. Isso daí é vivo. Não é para você fazer antes, como o Marcão falou muito bem, uma semana antes da auditoria interna, que daí você vai ter a auditoria interna, análise crítica para receber a auditoria, seja de manutenção, seja a recertificação, ou a reacreditação, ou acreditação. Isso é dinâmico. Cara, é dinâmico. Talvez sejam as duas coisas mais chatas para se fazer. Além de controle de registro, que é uma desgraça. Tá? Então, é super importante isso. Processo de...
Walter, sim. Só para te atualizar, que acabou de sair mesmo, tá? Foi no dia 10 e já está publicado hoje na página do IAF. Aquele status MLA que você mostrou um slide ali bem rapidamente do nível das normas, tá? E aí depois vale a pena ver que a 17.029 ela entrou no nível 3, né? No mesmo nível da 14.065/2013, inclusive, que depois vai ter a transição, não é agora, né? E da 24, da 21 e da 65, tá? Então depois dá uma olhadinha lá. Vou até botar aqui no chat o link. Beleza. Que aí todo mundo pode ver, né? Deixa eu botar aqui.
Quer ver? Ah, só para ilustrar.
Põe aí no chat.
Maravilha.
Ok.
Da onde tirou? Eu abri aqui também.
É, o seu deve ter sido daquela apresentação da ISO, que é uma apresentação da ISO que mostrava isso lá atrás, né?
É. Onde é que foi a questão? É, no último slide. Vocês vão ver, tem as fontes, como eu falei, que eu me baseei para fazer essa apresentação. Uhum. A norma ISO ia ser 17.029, é óbvio. Uma tal de S-Veyring, ISO ia ser 17.029 Presentation, que foi apresentado no 24º Plenário
MIT. É o nome da colina, Stephanie Veyring.
Ela era a head desse grupo, não era isso?
É, essa... uma alemã, né?
Uhum. E também no IAF, website.
Publicado essa... na hora certa, hein?
É.
Interessantíssimo ver isso, né?
É. Então, o IAF, o website, foi onde eu tirei aquela figura. Não estava aprovado, então, tá? Mas já estava indicado onde...
Está com o mesmo espírito, é que esse agora atualizou outras coisas, não só essa, mas outras coisas. Né? É. É o mesmo espírito, só que é mais detalhado.
Não sei se você se lembra, se não me engano, estava ela em Pontilhados, isso daí. Agora ela está chapada.
Ela estava aqui para mim vermelhinha aqui no da ISO. Né? É isso mesmo.
Beleza, obrigado, Andréa. Então, vamos lá. Requisito 7.3, processo de gestão e competência dos profissionais. O organismo de validação e verificação deve ter um processo para gerenciar a competência de seus profissionais envolvidos nas atividades de validação e verificação. Nenhuma novidade. Isso está em todas as normas 17.000. Os processos devem exigir que o organismo de validação e verificação determine os critérios para a competência dos profissionais em cada função do processo de validação e verificação, incluindo pelo menos. Relaxem que vai ser cobrado esse pelo menos. Capacidade de aplicar conceitos genéricos de validação e verificação, por exemplo, como se coleta evidência, risco, declaração inexata, nível de garantia, aí materialidade, é isso aí, ô Maurício, você não é material lá, é materialidade. Conhecimento sobre o tipo e conteúdo típico da solicitação do cliente. Conhecimento sobre os requisitos do programa, por exemplo, competência necessária para um determinado processo de validação e verificação, que identifique necessidade de treinamento e forneça, conforme necessário, treinamento sobre processo, requisito, metodologia, atividade e outros métodos de validação e verificação relevantes. Que demonstre que os profissionais possuem competência necessária para os deveres e responsabilidades que assumem. Que autorize formalmente que profissionais que desempenharem função no processo de validação e verificação e que monitore o desempenho de profissionais. O vosso procedimento para gestão de competência dos profissionais deve ter, no mínimo, todos esses itens. Se vocês vão fazer num texto enorme, se vocês vão fazer em sub-itens, pouco importa, tem que ter todos esses itens, porque a norma manda. Inclusive, autorização formal que os profissionais desempenham a função. Comments, please. Comentários. Adenauer.
Walter, eu não vejo muita novidade aí. Eu acho que muitas normas já trazem esses requisitos, né? Eu acho que existem várias maneiras de você demonstrar isso. Através de um procedimento, da maneira que você falou, através de um banco de dados onde você vai dizer... Fulano de tal está autorizado a auditar, ou a ser o revisor, ou a ser o avaliador. Então, assim, eu acho que você não vai ter isso num lugar só. Muitas vezes você tem isso num conjunto de documentos ou de processos. Mas não vejo muita novidade aí, não. Eu acho que muitas normas já pedem isso. Talvez uma coisa aqui ou outra ali. Mas...
Alice...
Oi, eu concordo com o Adenauer. É um conjunto de documentos, na verdade. Eu acho que o processo é bastante semelhante ao que a gente já faz hoje. Por exemplo, né? O Maurício não está gostando muito da gente falar muito da 17.065, mas, enfim, vou usar um outro exemplo da 17.065. Começa desde o início, quando a gente vai pedir uma acreditação, uma extensão de escopo. O que a gente faz, né? O que o SEGEC pede para a gente? Pede lá o procedimento de qualificação de pessoal. Então, a gente tem lá um procedimento, a gente tem lá... Eu tenho, né, especificamente, como a gente trabalha, né, com o pessoal espalhado aí, né, na Ásia, na Europa, na América do Norte, o que a gente faz? Eu tenho, né, instruções específicas indicando, né, todos os requisitos de qualificação, né, de cada função, vamos dizer, se é avaliador ou se decide, ou, né, se faz inspeção, se faz uma coleta de amostras, a gente tem lá, né, quais são os pré-requisitos em termos de educação, experiência, treinamento, e aí quando a gente, todos eles têm que submeter uma aplicação, então tem um application form. A gente avalia, aí tem a pessoa que tem autoridade para decidir se qualifica ou não. Aí as pessoas que a gente qualifica, a gente publica numa matriz de tipo uma matriz de autorização, e aí a gente faz a monitoração através dessa matriz de autorização. Vamos dizer, a manutenção da competência. E a gente tem isso definido, então, em procedimentos. Então, eu acho que é bastante semelhante, acho que não muda muito. Talvez o que vai ter de diferente são as regras específicas, os programas específicos, mas a metodologia, vamos dizer assim, imagino que é bastante semelhante.
Fernanda?
Eu acredito que um procedimento mesmo com bem amarradinho, a gente já consegue atender esse requisito, né? Você faz compila as documentações dos colaboradores e já indica como que você faz as avaliações e o que cada função tem a necessidade de atender, né? Como requisito para cada função.
Carlos? E aí, experiência nisso?
Até eu queria colocar isso para vocês, porque me chama a atenção que a palavra específica aqui é desempenho, né? Monitoramento de desempenho. O que na 17.025 a gente trata num âmbito um pouco mais restritivo, que é competência. Né? A gente, por estar fora do eixo São Paulo, onde tem várias empresas trabalhando, a gente sempre focou muito na formação das pessoas. Então, a gente tem pessoal lá de base que entra com nenhum ou pouquíssimo conhecimento, então vai todo esse trabalho de aprendizado, de treinamentos, conhecimento específico, como o grupo já colocou ali adiante. E o que a gente colocou dentro desse, olhando para 25, né? Em termos de competência, a gente já havia expandido o nosso trabalho para desempenho, né? Tanto monitoramento de desempenho, olhando para indicadores de todos os processos onde aquele colaborador ele está inserido, mas também a gente tem uma matriz onde a gente projeta o futuro desse colaborador, né? Então, todos aqueles aprendizados e todas aquelas competências que a gente identifica habilidades, né, soft skills, para que essa pessoa possa chegar àquele ponto, a gente monitora também isso durante todo o processo. Então, os vários inputs que a gente tem, desde o atendimento ao cliente, seja externo ou interno, as decisões que ele toma, sejam elas desde o ponto lá do dia a dia da operação até uma decisão em relação a um cliente ou ao mercado, ou que mais, dependendo do nível da atividade que ela trabalha, tudo entra dentro desse pacote, né? E é esse olhar que, apesar de dar muito trabalho, ele se torna bem completo. Então, a gente consegue ter uma visão, através de algumas ferramentas que a gente acabou criando, de olhar o passado dele, as competências atuais e aonde a gente quer que ele chegue. E, efetivamente, a evolução dele dentro desse caminho.
Maravilha. Antes que eu tô velho, Débora, você me perdoa, eu vou falar duas coisas antes que eu me esqueça.
Claro.
Tá, porque os dois alemães, o Alzheimer, estão me pegando aqui. Em cima do que falou o Carlos, cara, avaliar a competência é fácil, todo mundo está careca de fazer, todo mundo faz, não tem grandes novidades. Avaliar desempenho é que é o grande X e, para mim, é o grande pulo do gato. Tá? Existem várias formas de você avaliar desempenho, desde quem revisa o processo que o cara fez, ele está revisando o trabalho dele, basta fazer um registro. Você tem reclamações de clientes internos e externos, é outra forma. Você tem o acompanhamento em loco de uma pessoa mais experiente do trabalho, é outra forma. Você tem diversas formas que vocês podem agregar ou todas. Eu andei fazendo nesses últimos 2 anos, eu fiz auditorias aqui para organismos. Eu fiz por volta de umas 12, 15. E é brincadeira. Aí você vê que o Brasil está realmente muito atrasado. Eu fiz na Inglaterra, na realidade, País de Gales. Fiz na Alemanha algumas, fiz várias aqui na Itália, fiz na Polônia, fiz na Hungria. E é sine qua non. Todo mundo faz um negócio que acabou de falar o Carlos. Não é que monitora só o trabalho das pessoas. Eles têm uma planilha que vai projetando a função dele, que vai engordando conforme o cara vai desempenhando, com esses retornos da... não é produtividade, do desempenho dele, como faz, ele vai se tornando mais sênior, vamos dizer assim, e vai passando etapas e você tem um futuro onde esse cara pode chegar. Cara, isso é muito legal, muito bom. Parabéns, Carlos, se vocês aplicam isso aí. É uma coisa que me chamou a atenção, porque você está informando para o cara qual é a regra. E a partir do desempenho dele, da função, ele pode ir tomando corpo ou pode ficar estacionado. Pode falar, Débora, qual a tua experiência aí nessa parte? E o que você acha desse novo requisito ou velho requisito?
É, na verdade, foi o que meus colegas comentaram, não tem grandes mudanças, né? Nós somos 17065 E21 e já temos todos esses procedimentos de qualificação para demonstrar toda a competência dos envolvidos, né? De todos os envolvidos em diferentes situações, cadeias, né? Então, tanto a questão da decisão, poder de decisão das certificações, a realização das auditorias e com o monitoramento. Mas, de fato, esse ponto que o Carlos trouxe, que de medir o desempenho é algo que não é tão praticado pelas normas e é algo que a gente tem que realmente se adequar para monitorar não só a competência, mas também o desempenho. É, eu só queria pôr um ponto também, porque quando a gente fala de competência dos auditores, pensando muito na parte de produtos e 17021, a gente precisa ter auditores líder em tal norma, né? Na ISO 9001, para fazer todas as verificações. Para que eu faça uma validação e uma verificação, é requerido que as partes envolvidas nessas avaliações, nessas validações e verificações, tenham uma qualificação específica?
Sim.
A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso?
Não, está aqui, ó, conhecimento sobre o tipo e conteúdo típico da solicitação do cliente.
Mas ele não precisa ser um auditor líder, por exemplo?
Não existe.
Não, nesse sentido, o meu questionamento, porque quando a gente faz uma auditoria ISO 9001, IATF 14, ele precisa ter esse reconhecimento internacional de auditor líder, com uma pontuação, com uma aprovação. Aqui ele só precisa demonstrar um conhecimento técnico para aquele escopo de atuação.
A grosso modo, como é certificação de produto.
Perfeito. Produto. Só para ver se, de repente, tinha alguma qualificação adicional, internacional, de reconhecimento internacional.
Não. E vamos lá. Qual a diferença do auditor líder do auditor?
É.
Ele toca auditoria. Que ele tem o encargo de fazer todo o programa, a decisão final é dele, o relatório, bababá. Ele nada mais é do que um auditor, normalmente com um pouco mais de experiência.
Uhum.
Ô, Walter.
Sim, senhor.
Eu acho que a gente sempre avaliou o desempenho. Você acabou sem querer falando os termos que eu ia usar. Quando você avalia um profissional no campo, ou que seja fazendo uma análise, uma avaliação de conformidade que seja no escritório, você avalia o planejamento dele, a pontualidade dele, as atitudes dele. As atitudes dele no campo, né? Assim, as coisas mais básicas, tá certo? Tem auditor que, se você não vai junto, ele não sabe sair do aeroporto. Isso é parte do desempenho.
Sem dúvida.
Assim, nós não levamos em conta isso de uma maneira formal, mas a gente avalia o desempenho, né? Por exemplo, a qualidade de um relatório, né? O Maurício também, que não nos ouça, tá certo? Mas, assim, cada dia o Inmetro cobra mais de nós o conteúdo do relatório, né? E não o item do relatório, né? Quer dizer, aquele texto padrão, que parece que o cara está pegando um relatório da auditoria de ontem e está reproduzindo hoje, só com o nome do cliente diferente ou do fabricante diferente, certo? Então, assim, nós avaliamos o desempenho, né? Seja na utilização de línguas, quer dizer, não está tão longe do que a gente faz hoje. Talvez é um termo melhor a ser utilizado do que só capacitação ou competência.
Sem dúvida nenhuma, Marcão. Esse termo, esse negócio, não tem novidade. É isso aí. Ele coloca o desempenho do profissional. Mas, se você pegar, na minha opinião, esse texto aqui embaixo é onde pode ter alguma mudança para vocês. Que o organismo de validação e verificação deve ter informações documentadas, vulgarmente chamado de registro, na minha opinião, que demonstrem a competência dos seus profissionais envolvidos na atividade de validação e verificação, incluindo formação, treinamento, experiência, monitoramento de desempenho, afiliações, status profissional relevante. Tudo isso que você falou que faz, está escrito? É registro? Se não for, faça.
Hein, Walter? Eu queria só também falar um pouquinho, porque a gente, como acreditador, é exatamente a mesma coisa que está aqui, está na norma 17.011. Então, para a gente também foi um desafio, principalmente definir para cada função, né? A gente tem mapeado 19 funções, que vai desde aquele grupo de profissionais que faz um agendamento em planilha, consultando já quem já está definido, né, a cada competência, ele simplesmente aloca em termos de logística, até aquele profissional que é um tomador de decisão. E para cada função, o nosso desafio foi realmente definir, né, o nível de conhecimento que cada um teria que ter. Ele pede, no nosso caso, conhecimento dos esquemas de acreditação e do negócio do OAC. Então, que nível de conhecimento aquele profissional que faz o agendamento, que cuida da logística, tem, e aquele que toma uma decisão tem? A gente teve que fazer para cada um. Então, foi realmente um procedimento bem, aí o Maurício também conhece bem, é um procedimento muito árduo, penoso, e para cada um a gente tem que fazer um monitoramento a cada 3 anos no mínimo, que no nosso caso a norma pede o monitoramento do desempenho a cada 3 anos minimamente, para cada função. Então, se, por exemplo, o Maurício está na função de tomador de decisão, ele é avaliado segundo um critério de desempenho. Ele também é avaliador, então ele é avaliado conforme os critérios de desempenho de avaliador. Isso realmente toma muito, assim, o peso do nosso processo interno está bastante nessa parte aí, da manutenção dessas competências, essas habilidades, e principalmente a medida, né? O nível de conhecimento foi mais trabalhoso definir.
O maior desafio, assim, lógico que são de realidades diferentes, né? A gente trabalha numa empresa governamental que tem os seus desafios, e vocês são empresas particulares que têm desafios também que são diferentes. O grande desafio realmente é você fazer um mecanismo para agregar valor, porque fazer mecanismo é mole, entendeu? Papel, agora assim, e assim, consigo ver pelo mercado aí vários mecanismos que tá lá, mas se eu for olhar realmente o que está agregando de valor para a tomada de decisões estratégicas até dos organismos, não quer dizer nada. Então, assim, e a gente também tem o mesmo, como a André falou, a gente tem o mesmo problema. E a gente esbarra em corporativismo, a gente esbarra em familiaridade, conflito de interesse por familiaridade, você conhece a pessoa. Então, assim, é desafiante, é desafiador, mas eu acho que a responsabilidade é nossa de fazer valer, porque fazer um mecanismo por fazer é só trabalho inútil, sinceramente.
Volto a falar, esse é um dos outros tripé, imparcialidade, confidencialidade, competência. É o que vai dar mais trabalho, é o que tem que ser monitorado, é o que tem que ser verificado. Em cima do que o Maurício falou, eu dei o exemplo lá do 17020, que nós fizemos, nossa, descrição de cargo enorme, com um elefante branco. Está valendo? Está valendo. Porra, rever aquilo lá deve ser um parto para eles. Muito mais fácil, na minha opinião, é você fazer uma matriz de responsabilidade, autoridade, dever, explicando tudo. Agora, é importante deixar para vocês por função, por atividade do organismo de validação, de verificação. Como a Andrea falou muito bem, se o Maurício está hoje tomador de decisão, mas ele também é avaliador, ele tem que ter a qualificação dos dois e ser monitorado nos dois. Vocês têm que separar muito, na minha opinião, que é uma coisa difícil pelas minhas andanças aí, inclusive aqui, tá, na Europa. A gente pensa que é tudo maravilhoso. É nada, cara. Já tive altas discussões aqui, principalmente esse negócio de calibração, etc., que os caras mandam. Ponto. Separem bem o que é cargo e o que é função. Porque todas as normas falam que você tem que ter procedimento e, principalmente, registro para funções. Se o Walter Laudisio é super qualificado para ser um auditorzinho que vai fazer... Se vai fazer a programação e logística de um organismo, azar é dele. Ele tem que cumprir o que a função pede e ser analisado o desempenho a partir da função. Então, os níveis, vocês têm que tomar cuidado que os níveis são completamente diferentes. É fácil, colocar terceiro grau para todo mundo é maravilha, papel aceita tudo. É necessário isso? Tá? E o grande X daqui é que coloca, o Carlos matou bem, monitoramento de desempenho. É explícito. Afiliações, status profissional, tudo bem. Quantos daqui dessa conversa são engenheiros?
Só os bons, Walter. Só os bons.
Todos.
Eu sou engenheira também, engenheira química.
Quantos pagam CREA? Eu nunca paguei o CREA. Nunca.
Eu também não pago, viu?
Eu pago. É porque você é Valtinho.
Exatamente. Não, desculpa.
Desde que eu saí da faculdade, teve um CREA lá de 6 meses, que já sai. Eu já entrei nessa...
Eu coloquei agora no mudo, desculpa, pessoal.
Lá no MBA. E já comecei... Eu nunca trabalhei como engenheiro. Eu não sei projetar nada. Se vocês pegarem alguma coisa projetada por mim, foge, porque vai cair ou vai quebrar, vai fazer alguma coisa. Então, eu nunca paguei CREA. a minha filiação, hoje eu tenho da BRAC, olha lá, nem clube mais eu tenho. Mas, ah não, não falar, a filiação.
Ô, Walter, só para te lembrar. Só para te lembrar, tá? O CRE é exigido na certificação Anatel, tá?
É por isso que eu não faço Anatel. A organismo de inspeção também, determinado lá, os que eu fiz, tanto organismo de empreendimento de infraestrutura, quanto esse de gás, também exige CREA. É a portaria, no caso de infraestrutura, e no caso do gás do Rio, foi a lei que saiu lá do governo do Rio. Que era obrigado a ter CREA e ART.
Energesa.
Olha ele aí novamente. Terceirização. Maurício, já que você apareceu para mim, você pode falar o que é terceirização e o que é subcontratação?
Terceirização é subcontratação.
Exato. O cara PJ não é terceirizado. Não é subcontratado.
Quem tem dificuldade de entender isso, tem que pensar só que quem controla aquele cara?
Exatamente.
Se ele está dentro ou está fora da estrutura do organismo. Se ele é controlado diretamente pelo organismo, ele é recurso interno, não é terceirizado.
Exato. Eu falo a seguinte coisa para minhas empresas, minhas queridas clientes. Você escolhe a pessoa que vai fazer a atividade? Ah, se eu escolho, então ele não é terceirizado. Terceirizar, eu mando fazer um ensaio no Labelo. Eu nem sei se é o Carlos, se é o João, se é o Israel, se é o Joaquim que vai fazer, e não estou nem aí. Por isso que se fala na norma que tem que ser, não fala acreditado, né? Mas tem que ser 17025, 17020, 17021 e assim por diante. Se o cara trabalha com o seu boné, ele tem que ser qualificado, ser monitorado, tem que ter registro, tem que fazer essas coisas. Na ausência de proibições sobre programas aplicáveis à terceirização, o organismo de validação e verificação pode terceirizar as atividades de validação e verificação e deve. Nós já vimos lá atrás, agente, franqueado, etc. Mas ele deve deter total responsabilidade pela validação e verificação. Não pode terceirizar atividade de contrato, decisão sobre a confirmação da solicitação ou claim, como o Maurício gosta, e emissão da declaração. Ele deve ter um acordo juridicamente aplicável, incluindo confidencialidade, gestão de requisitos e imparcialidade, com cada organismo que fornece atividade terceirizada.
Adena, aqui nós estamos falando de um service agreement, não de um MOU, né?
Sim. Aí é um service agreement, exato.
Não,
isso é um contrato. Quando você contrata um serviço, você tem um contrato com...
Com o service agreement, tá certo? Não há necessidade de ser um MOU aqui, né?
Não é MOU.
MOU é outra história.
Perfeito.
MOU é mais geral. O organismo deve garantir que o organismo fornece atividade terceirizada e esteja em conformidade com os requisitos aplicáveis deste documento, dessa norma, incluindo competência, imparcialidade, confidencialidade e com qualquer requisito aplicável do programa. Olha o tripé outra vez, competência, imparcialidade, confidencialidade. E deve, óbvio, obter o consentimento do cliente para usar a organização que fornece atividade terceirizada. Resumindo, pode terceirizar tudo, menos contrato. Você que tem, lembra as etapas que passou rapidinho aí, que nós vamos ver no próximo, se não me engano, é o próximo item, não, é o item 9. É o 9, está em 9.3. Contrato. Analisar o contrato, verificar se é pertinente, se eu tenho expertise, etc. Tudo. Decisão e emissão da declaração. O resto pode ser tudo terceirizado, desde que você tenha um acordo e se garanta que ele tem competência, imparcialidade, confidencialidade e faça qualquer requisito aplicável no programa. Para fazer isso, você tem que ter consentimento do cliente. Resumindo, na proposta tem que falar que vai ser feito por gente terceirizada. Vamos fazer uma brainstorm. Vamos falar Eu sou acreditado para validação, verificação. Especificamente para um programa só. Eu não sei como a CEGEP vai lidar com isso, a cada programa. Porque eu vou demonstrar a competência que eu tenho para ser organismo de validação e ou organismo de verificação. Surgiu uma oportunidade de fazer uma verificação que nós comentamos de balanço. Cara, eu não tenho competência. No meu corpo de pessoal, não tem competência. Eu fui acreditado, meu foco é fazer NR10, NR12, NR da vida. Eu vou subcontratar a Pricewaterhouse, vou ter um contrato com ela, vou garantir que eles têm competência, eles vão assinar termo de imparcialidade, confidencialidade. A Pricewaterhouse vai fazer esse trabalho em meu nome. Eu fiz o contrato e eu vou fazer a decisão e emitir o certificado de verificação e validação. Vocês acham que eu estou correto? E aí, Marcão, estou correto?
Ô, Walter, deixa eu te falar assim como eu vejo, tá? Eu acho que o teu exemplo foi bem genérico, porque assim, foge um pouquinho daquilo que eu tenho em mente. Tá? Eu parto do princípio que o core business tem que ser teu. Né? Então, exagerando um pouco, tá certo? Assim, nós somos expert em equipamentos eletroeletrônicos para uso profissional. Né? Se eu precisar de um engenheiro mecânico ou de um engenheiro químico para me validar alguma coisa ou para me verificar alguma coisa, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso daí está dentro. Tá? Eu não concordo muito com transferir core competência, certo? Eu acho que isso daí é forçar demais a barra. Eu não acho que isso seja oportunidade, eu acho que seja oportunismo, certo? Então, assim, na minha mente, eu acho que a gente tem que se concentrar naquilo que realmente é para isso que você existe, tá certo? Né? Toda vez que você tenta se desviar disso, você acaba realmente levando incerteza e falta de confiabilidade ao teu processo. Né? Então, assim, o exemplo que você deu é de uma atividade genérica, tá certo? Foi como você falou, você fez MBA, tá? Quer dizer, você consegue avaliar um programa contábil legal, jurídico até, tá certo, né? Mas eu assim, meu grande receio é quando você foge do seu core competência e você vai terceirizar, tá certo? Aí, Para mim, isso é o prenúncio de um desastre.
A norma deixa? A pergunta é essa.
A norma deixa.
Deixa eu falar um pouquinho. Se você tiver alguém que faz decidir, que tiver a competência necessária para fazer essa decisão, eu acho que não teria problema nenhum. Porque você tem que decidir. Quem decide é quem está sendo contratado, não é assim?
É.
Então você tem que
ter Barreto, a diferença é que você não assina um atestado ou um certificado, tá certo?
Mas não é só assinar.
Sou eu.
Não é só assinar. Não é só assinar, é decidir também, né?
Decidir também.
É decidir. O problema é decidir. Se você não tem ninguém com competência para decidir do negócio que você está fazendo, eu acho que você não pode fazer. Acho que está claro para mim isso aí.
É justamente isso o único pecado. É óbvio, Marcão. Eu puxei no extremo. Tá? Eu puxei no extremo. Ninguém de bom senso vai fazer um negócio desse. Mas, como o Marcos falou, se eu tiver competência para fazer a decisão...
A decisão e a etapa da contratação, né, João? Na contratação também você define todas as atividades que você vai fazer ali.
É a parte inicial, né?
Tem coisa pouco provável também que sem a competência, só terceirizando, vai ser difícil demonstrar isso.
Tem coisa melhor, Andréa, de falar que a Pricewaterhouse vai ser subcontratada para fazer isso? Eles têm competência.
Eles podem até ser acreditados diretamente.
Né? Não, sim. A análise do contrato... É o mais simples, na minha opinião. O grande X é a decisão. O Marcão pegou exato.
Tem que avaliar. Olhando assim, teria que demonstrar isso. Você fala, eu não tenho a competência, eu já terceirizo, então como é que inicia o trabalho? Né? Como é que você acorda o que você vai fazer?
É justamente isso que eu quero dizer. A norma deixa muito aberto isso, nesse ponto. Porque ela deixa eu terceirizar todas as atividades. Análise, se eu faço análise do contrato, falando eu não tenho competência, etc., pegando o outro exemplo, da 17025, da 1765, a 21 também, eu não tenho acreditação no NACE específico que o cliente quer, eu falo, não posso fazer. Essa norma não, ela me deixa procurar no mercado gente competente para fazer isso. A análise do contrato, na minha opinião, é o de menos. Por quê? Na hora que fizer o meu programa e o meu plano, que nós vamos ver lá na frente, eu vou especificar gente competente para fazer. Agora, o grande X é quem que é competente para fazer dentro do organismo a decisão e assinar? Esse é o grande X. Porque eu vou ser sincero, Andréa. Eu não sei até onde vocês vão conseguir fazer a acreditação travada em programa. Porque a acreditação é reconhecimento competente. E aí vai estar aberto para o mercado inteiro. E esse é um medo. Beleza?
O Walter, eu coloquei isso logo depois...
Desculpa, pode falar, Marco.
Não, logo que a gente terminou antes do almoço, a gente terminou e eu chamei o Adena e o Barreto justamente para conversar sobre esse assunto, né? Eu acho que vai ser um pepino para acreditar o organismo. Te sou sincero, sabe? Não acho, eu estou feliz que o Maurício está pisando em ovos, tá certo? Porque eu acho que realmente esse programa é muito amplo e precisa tomar cuidado, porque não é uma coisa simples, não. Eu acho, você tem toda a razão, viu, Walter? A acreditação de organismo de verificação e validação é atividade para a gente do ramo, certo? Então, podem se preparar, porque não vai ser fácil.
É, não pode. O que eu quis dizer aí é que não pode ser muito genérico. A norma é muito genérica nas possibilidades. Uma forma de travar talvez seja na acreditação. Porque uma empresa com um enfoque técnico. É difícil, né?
É, a gente ainda não tem isso, né? Exato. Como o Maurício falou, a gente está aprendendo. Estou vendo isso aqui também com vocês. Então, ainda não tem. O único caso concreto que a gente tem hoje é 14.065, desde que se atualize, né? Quando a norma for publicada. Enquanto estiver valendo a 2013, é aquela que está valendo. E aí, só que a norma pede programa, né? Ela é muito parecida com a norma de certificação de pessoas, que pede um programa para certificar a pessoa. E aí, cada escopo ali é uma atividade específica, né? É o que eu estou entendendo aqui, olhando agora, assim, de relance, é que cada programa de validação e verificação precisa ser definido, né? Que é onde vai amarrar todos os critérios de competência, tudo isso.
É, essa é a pergunta. Eu
não, a gente está enxergando exatamente parado. Isso, Walter e Marco. A gente está diante de uma norma em que o programa de verificação vai ter que vir antes da acreditação. Está tá fazendo todo sentido na nossa... aberto a ouvir, mas assim, dentro da nossa concepção que está se formando é isso, é que para a gente partir para o programa de acreditação tem que haver anteriormente um programa de verificação, protocolo, vamos dizer assim, se é o que existe para gás e efeito estufa, um protocolo no mercado existente. Acreditação, é isso que tá sedimentando no nossa ideia, entendeu? Quanto a essa questão de terceirização, a norma ela é muito aberta, mas ela deixa o mercado se autorregular, pessoal. Assim, a norma diz que pode ser qualquer organismo, desde que o organismo que está subcontratando garanta, né, que o organismo que está sendo subcontratado atenda os mesmos requisitos que ele tem que atender. Então, assim, pô, ou o cara é acreditado igual a ele, ou ele vai ter que fazer... Não é muito viável economicamente isso. Acaba o mercado se autorregulando. Não é muito aceitável economicamente a gente pensar que vai ter um organismo subcontratando tudo, né? Lógico, exceto o que a norma não permite, mas subcontratando tudo. Você entra... parte do cliente que está consumindo esse produto, de, poxa, se esse cara não está fazendo nada, subcontratando tudo do outro, por que que eu não contrato o outro direto? Então, assim, vai muito nessa área, nesse pensamento do mercado se autorregular. A gente tem que estar atento que as competências têm que estar respeitadas e todos esses itens aí para garantir, tanto que a decisão tá resguardada, quanto o processo ser realizado dentro dos requisitos da norma, esteja sendo respeitado, é isso.
O Maurício vai ser um organismo empreiteiro.
Não é isso que eu estou falando, o Marco.
Assim, ele é um contratista e ele começa a subcontratar tudo, tá certo?
O que acontece quando você fez essa alusão à engenharia civil, e aí eu sou engenheiro civil e assim, eu conheço, acontece é que o empreiteiro ele está tratando equipes, para valer a pena, equipes que não têm o mesmo quilate, vamos dizer assim, de competência do que o contratado de frente, você está entendendo? E acaba valendo a pena contratar um cara que não tem nome, que não tem ART para fazer aquela coisa, e acaba você colocando em risco a qualidade do que você vai entregar no final, né? Aqui é o mesmo raciocínio, só que mais complicado, tem uma acreditação por trás, né?
A minha dúvida, eu não conheço como é que é a acreditação de pessoas, que a Andrea falou que é parecido. Se é dentro de escopo, Beleza, beleza. O cara técnico vai fazer técnico, o cara financeiro tributário vai fazer financeiro tributário, o cara de pessoa vai fazer pessoa e assim por diante. Tem condição de travar. Agora, se volta a falar, acreditação é reconhecimento e competência. Se eu faço o meu programa específico, não sei. Porque a norma fala que o programa é, como é que se diz?
Se você é o proprietário do programa.
Do programa, exato. Do
programa. Eu acho que permite. Ela tem, por exemplo, hoje a gente vê o caso concreto que está citado aí, que é o da 1465, mas nada impede que você tenha um programa de pegada de carbono, um programa de eficiência de energia, né? E vários outros ali. Tem vários programas que podem ser abarcados por ele, né? Tem esses todos aí da rotulagem ambiental, na série 14.000, alguma coisa. Tem potencial para, e tem que avaliar como é que seria isso, mas aí cada um é realmente... O máximo que pode chegar é área ambiental, pode definir macro e definir escopo flexível. Tudo é possível fazer, entendeu? Mas depende ali do, né, de como que a gente vai fazer esse desenho ainda, que não está claro, né? E como você falou, no mundo, a gente consultou o UCAS, consultou a ANSE. A ANSE tem muitos problemas nessa área ambiental, né? E todos provavelmente vão migrar para ali. Mas ainda não está claro como é que vai ser isso, né? Porque a 14.065 começou assim, lá pelas tantas o IAF fez um documento onde definiu os setores, né? Não ficou tão genérico não, e o GHG Protocol seguiu exatamente aquilo ali. Então é algo que vai ter que pensar, isso aí é um amadurecimento aí, a curva de aprendizado que a gente vai ter que ter ao longo desse processo. Por isso que a ideia de fazer nesse nível, que a gente chama de nível 1 da norma, que no caso é IAF nível 3, a gente sempre utilizou o piloto. Porque nessa fase do piloto que a gente pode alterar todas as regras. Ah, fizemos errado, vamos mudar. Não é assim. A ideia de fazer um piloto é essa, que todo mundo aprende junto. Tanto o acreditador, né, quanto aqueles que se candidatarem aí no possível piloto.
Já tem piloto. Ibracem quer ser o piloto, Ibracem.
Quando a gente fez no provedor de ensaios de proficiência, no produtor de material de referência, a gente abriu uma janela. E aí o pessoal se inscreveu dentro daquela janela e participou do piloto. É um critério. Aí da 14.065, acho que a gente fez assim também. Aí vem aqueles candidatos ali, você participa e todo mundo vai fazendo junto. Funcionou dessa forma. Acredito que deve seguir o mesmo caminho, mas não tem nada fechado ainda.
Beleza. Vamos seguir? Alguém quer falar alguma coisa?
A única coisa que eu queria adicionar aí seria quando o organismo de validação ou verificação lança o seu próprio programa, né? Que é um outro tipo de coisa. Assim como nós temos as acreditações compulsórias e voluntárias, pode acontecer de você criar o teu programa e ir para o mercado, porque você encontrou uma determinada oportunidade ou tem um potencial de mercado X, e você define o teu programa e apresenta para o acreditador.
Sim.
Isso seria possível também, não?
É o que eu fiz desse meu cliente que eu estou falando. É uma coisa que ele vislumbrou o mercado, ele está atuando no mercado, ele quer acreditação porque ele quer acreditação. Em cima dessa norma, e vamos pedir. Óbvio.
Aproveitando essa carona aí, do que o Cedinho levantou e você falou, cada vez mais a gente, né? E aí, André está aí para corroborar o que eu vou falar, cada vez mais internamente a gente discute essa decisão da gente entrar com acreditação em algum ramo, entendeu? Porque já houve muitos programas de acreditação que a gente entrou e na verdade, não deram em nada, deram em água, né? Então, assim, tem que fazer sentido, não é só o fato de ser um programa originado de um organismo. Não há demérito nisso, nem tampouco impedimento pela norma. O problema é que ele tem que fazer sentido no mercado para a acreditação entrar. Você está entendendo? Não dá para a gente simplesmente, ah, eu conheço o Walter, pô, Valtinho, gente boa, vamos dar acreditação para ele. Não é por aí, pessoal. Entendeu? Para a gente entrar com acreditação, tem que fazer sentido no mercado. E o que significa fazer sentido no mercado? Associações têm que comprar ideia, entendeu? Associações de diversas partes interessadas, entendeu? E aí entender que o mercado realmente, olha, o mercado está abraçando a ideia. E aí a gente parte com uma acreditação, né? Ou se o programa já partir de uma associação do mercado. Aí, entendeu? É mais pesado ainda, entendeu?
É, tem massa crítica, você quer dizer, né?
Exatamente.
Porque isso também é um critério que a gente tem que atender. No 463, lá da 17.011, a gente tem que demonstrar que aquilo ali foi consultado às partes interessadas, que foi, aí a gente é consultado, eles chamam da idoneidade.
E até como negócio, né? Até como negócio mesmo, né? Porque não é porque é uma coisa governamental que a gente não tem que ter critério, a gente tem que entender como uma unidade organizacional um negócio, né? Até porque a gente não tem poder de polícia, não tem nada disso. Quem pede acreditação é voluntário. Então assim, tem que fazer sentido para todos, né? Não só para os que estão pedindo, não só os que vão entrar e vislumbrar. Pode dar tudo errado, mas se a gente não partir pelo menos de um indicador que aquilo faz sentido, a chance de dar errado é muito maior.
Não quero me estender muito, mas só um ponto a mais que eu queria colocar aqui. É que tudo isso demanda também, por parte do acreditador, além da infraestrutura, preparar toda a competência do pessoal que vai acreditar o programa, né? Então, isso vale para os dois lados. Então,
essa análise que eu falei está incluso isso, tá, Cedenho? A gente, quando aceita um programa, tem todo um pacote que vem junto, né? E aí a gente tem que, como você falou, manter competência, tem pessoal específico, tem que ser mantido. Então, assim, não é tão simples assim, entendeu? Só que a gente tem que prestar atenção nessas coisas.
Beleza. Podemos continuar?
Sim.
Então, vamos lá. Discussões. De que maneira o OAC, validação, verificação, deve garantir sua imparcialidade, ou melhor, deve demonstrar, não garantir a imparcialidade. Fala aí, Cedinho, você está aparecendo aí. Você é o primeiro.
Bom, acho que você tem que, primeira coisa, definir critérios, né? Segunda coisa, estabelecer isso dentro, se você está falando com o pessoal terceirizado, contemplar isso em seus contratos e também ter mecanismo para fazer monitoramento e controle, né, dessa imparcialidade, definir suas matrizes, isso na sua matriz de risco. É um conjunto de coisas, né? Então, a imparcialidade ela vai estar permeando todo o processo, né, desde do início, para ver se você está apto a executar, se tem o pessoal qualificado, se o pessoal não tem nenhum impeditivo. Isso tudo você tem que ter mecanismos para identificar e controlar e demonstrar que isso está controlado e monitorado, né? Até o momento da decisão, né?
Adenauer.
Eu concordo com o que o Cedenho falou. Você tem várias etapas aí do processo onde você garante essa imparcialidade. Uma delas, que não foi citada aqui, é a estrutura, né? Através da estrutura que você tem no seu organismo, você também é uma das formas de você demonstrar e garantir a imparcialidade. Então, estrutura, acordos que você tem com seus funcionários, ou que você tem com seus parceiros, que você tem com seus subcontratados, né? A isenção de decisão. Então, não é uma coisa só, mas é um conjunto de mecanismos que você consegue garantir e demonstrar isso.
A gestão financeira e securitária do organismo também, pastor.
Esse é um ponto que eu gostaria só de fazer um adendo, se me permitirem. Essa questão do sempre que a gente toca nesse assunto, tanto vem a saúde financeira do organismo, como a possibilidade de se utilizar cláusulas de seguro, né? Mas nunca existe definido local algum qual é essa proporcionalidade ou qual seria essa abrangência que o prêmio deve cobrir, né? Isso é uma coisa que está dentro da definição aí de responsabilidade civil e um monte de outras coisas que o ambiente técnico, pelo menos, não está explícito isso de uma forma muito clara, né? Então, é algo que, eventualmente, alguém que tenha uma cláusula de seguro ou um seguro que o valor não seja significativamente alto, eu não sei, no final... Ele vai acabar sendo aceito porque ele atende o requisito, mas não na sua totalidade do impacto que eventualmente isso tenha. Queria saber se no caso específico aí do acreditador, vocês têm algum critério que avalie esse tipo de impacto, André e Maurício?
Deixa eu só dar uma informação, duas coisas. É óbvio, nunca me preocupei com isso, que isso tornou-se lá do BV, porque o BV tinha um negócio nacional, etc., e mais do que cobria. Não tem definição nenhuma, nem nessa norma, nem nas outras. Uhum. Por experiência lá, o Halal, que eu ajudei a fazer, a gente tinha colocado um seguro de R$100 mil. Aí veio os árabes, olharam, a priori aceitaram, mas viraram a cara. Na segunda auditoria, que eles fizeram 3 meses depois, perdão, a manutenção anual, acordado, tudo certo, eles não são membros do IAEP, então eles fazem o que querem. Eles já vieram e criticaram, colocando a seguinte posição. R$100 mil não é nem um container de carne exportada. Então, vocês têm que ter... Se vocês fizeram, deram certificado que a carne era halal e não é halal, vocês vão ser acionados por isso. Daí aquela baita discussão, não, a responsabilidade da exportação é do exportador, não é minha... Resumindo. Tem que aumentar para R$1 milhão para eles ficarem calmos. A portaria do OI de infraestrutura, empreendimento de estrutura, deixa claro, R$4 milhões em 2017, se não me engano, corrigido pelo IPCM. A CGEC tem um parâmetro, alguma coisa que usa?
Eu acho que conheço esse parâmetro aí, não tem isso não.
Não,
tem isso
não
que você falou, a gente não tem não. Ele agora, isso está amarrado com risco, né? Que acho que a gente está respondendo um pouco da pergunta 5. Está amarrado com risco, ele vem como resultado do risco. Né?
Exato.
Que o organismo analisou.
Bom, Débora. E aí, como é que dá para garantir a imparcialidade ou demonstrar a imparcialidade?
Acho que ela deve estar no mudo.
Yeah. Fernanda, você pode falar para a gente? Não. Vamos passar para frente.
Walter, eu só queria também assim, chamar, que me chamou a atenção, tá, na norma aqui, na imparcialidade, que tem no 533, né, tem aquela nota 1. Embora os requisitos de imparcialidade sejam os mesmos para o organismo de primeira, segunda e terceira parte, as entradas e os resultados pertinentes na respectiva avaliação de riscos podem diferir. Então, acho que aqui também vai ser muito em função da estrutura daquele... do organismo de verificação e validação, né? Se ele é de primeira, segunda e terceira parte. Acho que aí é um diferencial aí dessa norma, né? Em relação à 65, 21, né?
Exato. Então, resumindo isso daí, é um pouco de tudo aí que falou. Como? A estrutura, a análise de risco, a declaração da empresa de imparcialidade, a declaração dos seus colaboradores, tudo isso são evidências que vai fazer o acreditador ficar mais calmo. Mas, como o papel aceita tudo, na minha opinião, vocês deveriam fazer um monitoramento disso. Como? Verificando se realmente a pessoa trabalhou naquela empresa há mais de 2 anos, se a matriz de análise de risco está atualizada, se tem novas situações que podem comprometer a imparcialidade. Outra vez, como nós falamos, a parte de qualificação, requisitos de qualificação e a parte de imparcialidade, 2 daqueles 3 tripé, confidencialidade, não se muda tudo, isso tem vida. Isso não deve ser feito, como falou o Marcão, 1 semana antes da auditoria interna. Isso vocês devem estar no sangue para continuamente estar revendo, estar preocupado com essas coisas. São 2 tripés. Uma outra coisa para a gente conversar. Como é que o organismo de validação, verificação, pode garantir qualquer demanda judicial de prejuízo de seus serviços? Acabamos de falar, seguro, valor em depósito, a norma fala isso. Qual é esse valor? Vai depender do risco da organização, de tudo, do serviço que vai ser feito. Óbvio, novamente, puxando o negócio lá de trás, Arthur Andersen quebrou, era uma das Big Five, se não me engano, que chamava. Quebrou, não existe mais, existe a Andersen Consulting e a outra, um nome bonito também, que são os empregados que se arrumaram. Quebrou a empresa em
cima... PricewaterhouseCoopers.
Como é que é, Marcão? Desculpa.
PricewaterhouseCoopers.
Não, a Price era um deles. Era a Price...
A Price comprou a Arthur Andersen.
É, mas comprou a massa falida, né?
É, e ficou PCC, PwC. Que, por sinal, fica em frente ao Allianz Parque. Você deve saber onde é.
E quebrou pelas demandas de um trabalho mal feito em cima da análise do balanço, SEC, etc., da Embro. Qual devia ser o recurso dele, o seguro, a receita, os recursos deles? Não sei, cara. Vai depender de cada negócio.
Ô, Walter, até respondendo que o Cedinho colocou, né, vocês têm um parâmetro? Não tem parâmetro, mas assim como o auditor do Halal lá colocou vocês na parede, é esse tipo de situação que o organismo tem que fugir. Ou seja, de ser questionado se faz sentido ele ter aquele mecanismo. Ah, o meu mecanismo é 100 mil, como você falou. Mas eu tenho um contrato de um cliente que é 10 milhões. Será que faz sentido eu ter como colchão, como rede de segurança 100 mil? Entendeu? Eu não vou dizer se é 100 mil, se é 200 mil. O que você não pode deixar é abertura para ser questionado. Entendeu? Porque quando você tem um cliente, né? Não estou nem dizendo a carteira, estou dizendo um cliente com um contrato de 10 milhões, 5 milhões, quem que vai me adiantar 100 mil? Desculpa. Entendeu? É isso. Basicamente, você tem que demonstrar que você tem aquela situação sob controle. O acreditador, ele procura isso sempre. Quer ver o acreditado tendo controle das situações.
Isso aí. Bom, sem isso antes mais nada. Vamos lá. Como o OAC de validação e verificação deve manter um controle efetivo das atividades de validação e verificação entregue pelas entidades sob seu controle operacional, filial, parceiro, agente, franqueados, etc. Aí eu quero a opinião de todo mundo. Débora, você voltou? Não. Fernanda?
Oi, gente, desculpa, aquela hora eu estava no mudo mesmo e não tinha percebido. Eu estava até respondendo aqui sozinha depois que eu vi que eu estava no mudo. Desculpa.
É tranquilo. Como é que pode manter o controle efetivo?
É como a gente estava conversando, né, na hora que a gente estava conversando sobre esse item da norma, que o OAC tem que ter essa responsabilidade, né, por essas entidades que estão sob o controle operacional dele. E também aqui fala no requisito que também tem que verificar a questão da competência, né, desses parceiros, e verificar também os riscos envolvidos.
Beleza.
Das atividades executadas.
Walter, Marco, deixa eu só me tira uma dúvida aqui, Walter. Quando você colocou essas entidades que estão aqui, filiais, parceiros, franqueados, tal, isso está na norma ou você saiu da tua cabeça?
Está na norma.
6-2-1.
Os slides são copiar e colar.
Não, a pergunta, deixa eu só ver o 621 aqui. Ah, é que 621 eu não estava, foi a hora que eu estava fora, estava achando estranho. Falei, ué, não vi esse termo. Eu tenho uma dúvida sobre a gente, viu, Walter? Eu tive a oportunidade aí do ano passado fazer alguns trabalhos para algumas certificadoras que fizeram papel de agente. Eu não sei se a gente tem controle sobre o agente, tá certo? O agente, eu estou entendendo que é aquele cara que detém o contato com o cliente e que efetivamente faz a transação comercial com o cliente. É esse?
Eu entendo assim.
Ah, tá bom. Né, assim, eu preparo a proposta, ele preenche o formulário de solicitação. Então, do ponto de vista do OAC, o agente não tem muita ação, porque você assina contrato com o cliente e não com o agente, tá certo? Eu não sei até onde que a gente tem... Não sei, Adena, você tem algum comentário sobre isso? A gente tem alguma relação? Porque nós temos MOU com os agentes, tá certo? Mas eu não sei se...
Mas eles estão
nós
falando...
temos o exemplo do organismo que nós trabalhamos no passado, que trabalha com agentes.
Por isso que eu estava... Você sabe o que eu quis saber.
O organismo é dono da marca, né, do programa, ele tinha um contrato com o agente também.
Eu sei, é por isso que eu estou te falando. Né?
E aí, cara, como é que nós evidenciamos que nós mantemos o controle efetivo das atividades?
Bom, eu posso falar, por exemplo, com parceiros, você tem service agreement e pedidos de compra, tá certo? Eu entendo que as filiais são funcionários da mesma empresa localizado em áreas diferentes, você também tem todo o controle, né? Com relação a determinadas situações, você tem os MOUs, né? Agora, franqueado, eu não sei, eu não consegui imaginar isso dentro daquilo que a gente faz, né? Talvez possa ser um importador ou como que é o responsável legal, né? Que a gente também tem ação sobre ele, tá certo? Né? Mas eu diria que para todo mundo você deveria ter um contrato, como regra geral.
Alice, dá sua opinião, por favor.
Então, pegando uma carona no que já foi falado, acho que o foco principal aqui é você avaliar os riscos que cada uma dessas entidades com quem você vai trabalhar, quais são os riscos que eles representam, e como é que você vai monitorar a competência deles, independente da função deles. Eu acho que esse é o ponto principal, imagino.
Concordo contigo. Qualificação, competência, os riscos, principalmente, e monitoramento. Quanto mais justo, melhor. Porque não se esqueçam que o organismo de verificação e validação é o único responsável sobre isso. Sem falar que a decisão é de vocês e a assinatura é de vocês. O seguro ou o recurso que vão querer tomar é de vocês. Carlos, e aí?
Que existe é monitoramento, né? Em cima de... Depende da extensão que esse... Vamos chamar essa terceira parte, vai estar atuando, o tipo e a complexidade da atividade é o que vai determinar o quanto a gente vai estar em cima desse parceiro para poder identificar ao longo do processo, né? Muitas vezes a extensão do trabalho também é determinante para a gente saber o quanto vai estar acompanhando ele e garantindo, né, em cada ponto de controle ou em cada aspecto relevante do processo. Assim que eu imagino que seja efetivo, porque ter uma documentação, ter um acordo, independente do nome que a gente dê para ele, é uma garantia mais em termos jurídicos do que uma garantia de que o trabalho foi efetivamente realizado da forma como deveria ser, né? Dentro do parâmetro que você está estipulando para isso.
Beleza. Alguém mais quer falar?
Oi, Walter, eu queria falar. Aí é como eu estou imaginando, né? Lendo assim, como você falou, agora minha, né? Pessoalmente, que eu acho. Que uma vez você definindo esses riscos, né? É o último itemzinho, mas você tem que saber quem são, né? Quem são essas entidades? É um parceiro, é um agente, é um franqueado, todos eles. E aí você vai avaliar o risco. E o nível e o método pode variar de um tipo para outro, né? Dependendo do, se ele está diretamente sob seu controle operacional e em tese um risco menor do que aquela filial ou de um agente ou de um franqueado que está em outro, né, atuando em outras frentes também. E eu acho que dá a entender, pelo menos eu lendo aqui, que tem níveis e métodos diferentes, pode existir níveis e métodos diferentes para fazer esse controle efetivo. Né? Como o Carlos falou, com um acordo legal é o início de tudo, né? Seja um MOU, um contrato, não sei qual vai ser, depende da relação jurídica ali. Mas, além disso, como que garante? Né? Para alguns, você vai ter que fazer até uma auditoria. Monitoria interna, alguma coisa assim. Imagino eu.
Bom, é graças difícil a Deus, pensar assim. Na auditoria aí, cara. Eu tava aqui esperando alguém falar, cara. Claro que tem que figurar na auditoria interna.
Aí você me contrata.
Oi, volta.
Aí você me contrata.
Aí, ó, viu? Tá ficando bom.
Tem diversas maneiras de monitoramento, desde figurar na auditoria interna, o que a Alice falou bem interessante também, amarrar a análise do desempenho a alguns pontos críticos que tem que ser controlados. Tem um monte de maneiras de controlar, mas ninguém falar da auditoria interna estava preocupado já.
É isso aí, cara. Principalmente em cima de análise de risco, cara. Como a Andrea, o Carlos falou, eu quis passar isso e a Andrea falou, pode ser que um cara, um nível, uma filial, é um risco muito menor para você monitorar do que um agente lá na China, que você tem um MOU, do que um franqueado, do que um mesmo parceiro. Então, analisa o risco disso daí e monitora, qualifica todos, sem dúvida nenhuma, monitora pelo desempenho, pelo negócio, e você garante isso daí para o nosso organismo acreditador. Vamos lá. Eu estou desligando o som aqui, que o Brasil não para de chamar. Assim não incomoda a gente. Como profissional envolvido no AC de validação e verificação, deve evidenciar o compromisso com o mesmo. Fala aí, Barreto, você que está aparecendo na tela.
Bom, tem a demonstração da competência, você tem a imparcialidade, você tem vários aspectos que você consegue mostrar o compromisso com essa atividade, né? Mas, basicamente, demonstração de competência, de parcialidade, basicamente é isso. Certo?
Cedinho.
Oi.
E aí? Como é que pode evidenciar o compromisso dos profissionais envolvidos?
Você pode avaliar, de novo, de várias maneiras. Concordo com o que o Barreto falou há pouco. Você tem os contratos, você tem os treinamentos que o pessoal faz, você tem o monitoramento que eventualmente você tenha, você tem feedback de cliente, reclamação, esse tipo de coisa, você está avaliando todas essas partes aí em tempo real, né? E a partir daí você toma as ações que podem ser pontuais com um profissional ou mais do que um, levando as ações aí de abrangência conforme necessário, né?
Perfeito. Cadê? Onde é que eu quero? Deve exigir que todos os profissionais envolvidos na atividade, validação, verificação, celebrem um acordo jurídico vinculativo. Mais do que você monitorar, você tem que catar ele pela assinatura dele.
É o contrato.
Exatamente. Então, opa, voltei. Então, cara, o registro disso é um contrato, é um termo, é alguma coisa. E a partir daí você vai monitorando ele, puxando a orelha dele, senta no colo, vão conversar, você tá falhando aqui, falhando ali, assim. Aí sim, mas o inicial, registro, 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 registro.
A pergunta é como o profissional tem que demonstrar, não como você tem que demonstrar que o profissional é competente.
Tá.
Entendeu?
Perfeito.
Tá certo.
Registro, não tem como, né? Ele vai te mostrar o currículo, currículo vai te demonstrar os certificados, você faz uma entrevista com ele, várias formas, né?
Vamos lá. Já discutindo tabu, de validação e verificação, pode terceirizar seu serviço, qual o requisito que fala nisso?
Pode.
Pode.
É o 7.4.
E aí, Débora, o IPA vai terceirizar para mim esse serviço de validação e verificação? Ou vocês não são malucos? Você vai terceirizar para mim, Marcão? Marco Rocha?
O Walter, como eu falei, terceirizar não faz parte do nosso vocabulário, certo? Assim, o nosso é tudo CLT ou organismo, né?
Eu volto a falar, cara, para mim isso daí me surpreendeu, o Maurício me corrigiu, já tinha na 17.021, eu preciso estudar mais. Mas a abertura que se dá nisso daí é algo, para mim, que eu não consigo entender. Em todo caso, é o que está na norma que eu tenho que passar para vocês. Lembrando, não pode terceirizar contrato.
Contrato.
Contrato, contrato, análise do contrato.
E a decisão, decisão sobre a...
O resto, teoricamente, está liberado.
Mas só puxando um pouco pelo que já foi discutido aqui amplamente hoje, isso também está fazendo parte dessa análise de risco, dependendo do risco associado ao que o organismo deseja terceirizar, ele pode concluir que seja muito alto e não fazer. Então, como ele é responsável por tudo que ele vai validar ou verificar, né, ao final, eu acho que eles abriram por conta disso, pela responsabilidade que o organismo terá sobre isso tudo. Né?
Sem dúvida. Né? Não podemos esquecer, cara, que essa norma é para o mundo e para tudo quanto é coisa. Cabe cada um ver o seu quadrado. O Marcão acabou de falar. Para mim, o risco é zero, porque é tudo CLT. Ponto.
É uma situação, cada um. Neste ponto, ele está numa condição onde o controle dele e o monitoramento dele é muito melhor. Agora, tudo tem uma consequência,
claro,
né?
Claro, isso é bom para ele, pode não ser bom para Andréa, pode não ser bom para Débora, pode. Cada um na sua situação.
Uhum.
Senhores, nós estamos entrando num outro item. 15 minutos ou 10 minutos para um café e um pipi?
Pode ser.
Pode ser.
Combinado?
Que hora voltamos, então?
10 minutos, vai.
10 minutos. São 8h30. Nós estamos bem adiantados, Marcão. Está tranquilo.
Fazer um café, comer um bolo.
É isso aí.
3h40. Ô, Walter, aqui nós estamos em casa. Se você marca bobeira aqui, tua mulher te põe para limpar vidro.
Estamos diante do depoimento verídico.
E, Maurício, você faz de conta que está ocupado, porque se ela perceber que nós estamos aqui tomando um cafezinho, nós estamos ferrados.
Eu vou que é logo, verdade.
Eu vou logo lavar a louça.
Tu foi inocente. Para eu ficar à vontade disso daí, eu despachei minha mulher, está com a minha filha, está longe daqui. É o único jeito.
Bom café, gente.
Tchau. Voltamos 20 para as 9, 20 para as 4 daí.
Tá, tchau.
Tá bom.
Vou deixar. Vamos lá.
Toca o pau.
Liberando. Pode começar a gravar.
Ok, já está gravando.
Vamos lá. Novo item, item 8. Agora nós começamos a entrar basicamente nos processos. Pelo programa, nós estamos bem adiantados. Então, a gente vê, discute esse item 8, depois a gente faz um wrap-up de tudo que foi visto, e o resto, o item 9, o item 10, a gente faz amanhã. Beleza?
Ok.
Vamos lá. O que, que diz a norma? Que o organismo de validação e verificação deve aplicar um ou mais programa de validação e verificação consistente, que não exclua requisitos da norma. Essa foi a primeira nota que eu coloquei na transparência. Tá? Talvez seja a única. Um programa de validação, verificação, é um conjunto de regras, procedimentos e gestão para a realização da atividade de validação, verificação em um determinado setor, contendo os seguintes elementos: escopo, critério de competência específico para a equipe e o organismo de validação e verificação, processo para validação e verificação, atividade coleta de evidências, elaboração de relatório de validação e verificação. Nós vamos ter que entrar no 9. Então, dentro disso, eu entendo, Walter, gostaria aí de uma discussão de todo mundo, principalmente da Andréa e do Maurício. A acreditação vai estar atrelada ao programa de validação e verificação do organismo. Para coibir aquilo lá que eu falei, eu sou um organismo de validação e verificação. Eu faço atividade de técnica, verificação, meus clientes vão fazer a análise de NR. E meus clientes fazem, solicitam o programa de análise da NR. Evita que eu faça uma análise tributária, contábil, etc. O que vocês acham?
É um item... eu não entendi a colocação, fiquei em dúvida aqui.
É um item a ser verificado, tá? É um item de norma que o organismo tem que aplicar um programa de validação ou mais. E esse programa deve definir qual o escopo, qual o critério de competência para o pessoal, para o organismo, como eu vou fazer a validação, verificação, como eu vou fazer a coleta de evidência e como eu vou elaborar o relatório. Dentro disso, desse item da norma, eu acredito que a acreditação como organismo de validação e verificação sempre vai estar atrelado a esse programa de validação e verificação. Para coibir aquilo lá que eu falei, uma empresa técnica tem um contrato para verificar os dados contábeis, tributários de uma empresa, aceite esse contrato e terceirize tudo isso. O que que vocês acham?
O Walter, isso seria o que o Maurício comentou há um tempo atrás sobre o protocolo, né?
Exato, exato. Mas vocês acham que é esse item que vai travar, que evitar que um organismo de validação e verificação seja geral?
Eu entendi muito bem o que você perguntou, assim. O que que eu percebo aqui dessa nota? Que ela é uma definição, né? As notas em geral são como exemplos e tudo, mas aqui está como uma definição.
Essa foi a
E ali, no item 8, propriamente dito, a gente que ele deve aplicar um programa, né? Tem que ter pelo menos um. O que está sendo verificado? O que está sendo validado? Tem que definir isso, né? Eu acho que é o programa que define. Né? Exatamente, previamente. Né? É validar e verificar o quê? Né? Acho que é isso aí, mais ou menos, e como, né? Os métodos, os critérios. Pode até colocar ou não competência de pessoal aí, de acordo com o setor. Acho que é mais ou menos isso. Não tem como fazer sem esse item, não.
É isso que eu quero dizer. Talvez esse item, que é um item da norma, um requisito da norma, seja a deixa para vocês travarem a acreditação em cima de programas.
O Walter, se a gente pensar, logo no início que você falou o seguinte, que existe um esquema de certificação, que a gente está super habituado aos vários que tem aí espalhados, né? E a terminologia correta para validação e verificação é um programa, né? E aí eu acho interessante essa definição, que é um conjunto de regras, certo? Quer dizer, um programa não necessariamente ele é tão fechadinho assim, certo? E aí eu posso estar entendendo o seguinte, esses tópicos, esses cinco tópicos que estão embaixo, é que explicam o que deve constar nesse programa, não é? Ou nesses programas, né?
É isso aí. É isso aí.
É isso, não é?
Os tópicos são requisitos mínimos desse programa que deve ter o organismo de verificação, validação e verificação. Começa por aí. É. Tá? que seria a nossa acreditação, as portarias, vamos dizer assim. Tá?
Isso.
Não se esqueça que essa norma trata, não fala de esquema de certificação, fala de programas de verificação e validação e verificação. É a mesma coisa. Então, seria um esquema em paralelo ao nosso esquema de certificação.
E perfeito.
Pergunta, justamente, isto é um item que pode travar a acreditação? A acreditação, volto a falar, reconhecimento de competência para fazer. A gente não faz serviço com boné do Inmetro. Nós somos reconhecidos pela CEGEC para efetuar esses... Nós não, vocês, Carapalho. Eu estou fora disso já. Para efetuar esse serviço. Só que qual serviço? O que está dentro do programa. O nosso diploma, teoricamente, de, o nosso certificado de acreditação deve dar, se, não me, se eu estou correto, 17.029 sobre programa A, B, C, D, E, F. Ponto.
Provavelmente vai ser isso, mas como o Maurício falou, ele está pisando em ovos ainda, tá certo?
Caso eu queira pular para um outro tipo de verificação, validação ou verificação, eu teria que pedir uma extensão dessa minha acreditação. É assim que eu vejo esse item 8.
É, provavelmente vai ser análogo a produto, né? Cada esquema é um escopo e eu também estou enxergando dessa forma, Valter.
Eu acho que tem que ser assim mesmo, Walter. Eu não vejo muita alternativa, não. Porque senão vai ser um monte de generalista querendo fazer tudo. O cara não tem competência para isso.
Exato.
É? Exato. Quer dizer, como é que o Maurício pode dar uma acreditação se o cara não tem competência para aquele assunto? É impossível.
É. Em cima de... Justamente isso. Em cima da preocupação inicial, que era fazer aquele negócio absurdo que eu falei, que vou subcontratar a Price Walter House, talvez esse item tenha travado aí. Certo, senhora Adenauer?
Certo. Eu concordo com o que o Maurício falou no começo, que o programa vai vir antes da acreditação. O programa vai ser escrito pelo organismo, ele vai definir as regras do jogo, tá certo? E esse programa vai ser auditável. Então, vai caber, na minha opinião, ao acreditador verificar se esse programa é razoável e atende à norma, tá certo? E se o organismo está atendendo o programa que ele mesmo escreveu.
Aí eu vou colocar um pepino em cima de vocês. Esse programa... Lembra, lá na frente nós falamos disso. Pode ser baseado em normas, requisitos regionais, nacionais, setoriais, programa próprio, organismo, etc. Vou dar o exemplo outra vez. Eu vou fazer validação, verificação, quero ser acreditado, para fazer da NR12, máquinas. Eu vou fazer, usar engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, segurança do trabalho, de água 4. Vou fazer uma coleta de evidências, fazendo inspeção em loco na produção, depois na hora de montar no cliente final, etc. O Marcão, que é um cara mais inteligente que eu, mais generalista, ele vai fazer só. Eu bato no peito e eu, com meu corpo de engenheiro civil, vou fazer isso. Como é que nós vamos garantir consistência entre o organismo de validação e verificação? D. desde que o programa seja dele. Cedenho, como é que nós podemos auxiliar os nossos amigos da CEGEC a evitar esse problema?
Então, isso é um ponto que eu acho que é o grande calcanhar daqueles nesse momento. Nós estamos numa curva de aprendizado. Essas variações entre um organismo e outro, quando ele cria seu próprio programa, fatalmente irão existir, né? A primeira coisa que eu pensei lá no início, quando você estava falando do programa, o que era um programa, foi, bom, se ele é um conjunto de procedimentos, etc., que ele tem que atender a um setor, né? Provavelmente são dois caminhos, né? Ou vai ter uma parceria com associações de classe ou que representem um determinado setor para que haja massa crítica, ou essas associações vão acabar se tornando organismos de verificação e validação de alguma forma, né? Também. Por quê? Porque se cada um definir o seu, vai ficar muito difícil até você fazer uma comparação, né?
Exato.
Entre um programa e outro. Não é a questão da competência. Os dois vão, provavelmente terão as suas competências, mas como é que você vai comparar o que está sendo feito? Com o mesmo propósito, com parâmetros totalmente diferentes. Esse questionamento que eu estou me fazendo desde o início desse bate-papo de hoje.
Mas eu posso estar enganado, mas eu acho que isso tudo tem a ver com a alegação, né? O que o mercado quer? O que está sendo pedido para você? Eu acho que esse é o ponto. Cada um que demonstre sua competência, senão ele vai fazer com o outro.
Não é só a competência, Marco. Eu estou colocando até da própria estruturação de cada programa, né? Por exemplo, fazendo um paralelo, nós temos a Alice aqui, que também trabalhou com GHG. Quem é que puxava todas as regras? Era o NFCCC. Eles definiam a tipologia, isso estava de acordo com os programas, e dentro dos programas você se qualificava. Ou seja, existe um padrão desses programas, e o que deve ser verificado? Depois você, a partir dessa parametrização, você pega e faz toda a parte da tua estruturação e competências, etc. Mas todo mundo vai fazer a verificação dentro da mesma regra, que é o programa, né? Aqui eu estou vendo isso um pouco mais solto.
Exatamente. Concordo, esse é o desafio, né, pessoal? A gente está tocando na ferida mesmo, tá? Acho que a gente tem que olhar para os exemplos que existem, tá? No caso da verificação específica, né, de gás a efeito estufa, foi adotado o protocolo da FGV, pessoal. Entendeu? E a FGV foi reconhecida, né, é reconhecida no mercado como uma referência para inventários de gás a efeito estufa na metodologia. E aí todos adotaram a mesma metodologia, entendeu? Protocolo FGV. O perigo que a gente tem de cair em programetes, vamos dizer assim, de cada um em cada esquina fazer o seu programa, é a credibilidade, entendeu? Qual a credibilidade disso? Mesmo que, porventura, até tenha consiga uma acreditação, entendeu? Qual o apelo disso no mercado, né? É isso que a gente tem que discutir hoje. Quem é que vai ser o emanador? Será que, embora a norma permita, será que cada um vai poder sair fazendo um programa e vai acreditar? Esse é o dilema do acreditador, de aceitar ou não, entendeu? A gente tende a querer colocar a nossa acreditação em programas que tenham apelo no mercado, para a gente não se ver amanhã com programa de acreditação que deu água, entendeu? E assim, por conseguinte, também o programa do organismo da água. Ninguém vai fazer um trabalho para dar errado. A gente tem que realmente discutir essas coisas, e eu acho que também vai um pouco, vocês que participaram da discussão do novo modelo regulatório, quem serão os regulamentadores do futuro, né? Porque muita coisa a DCOMF está querendo se retirar porque não é a vocação dela. E aí se falou de talvez associações de produtores, associações como a ABRAC, entendeu? seriam uma nova visão de regulamentadores, os donos, que é o scheme owner, né? É o dono do esquema. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar, que não está claro ainda para a gente. Entendeu?
Essa representatividade, né?
Exatamente.
Pelo seguinte, eu estou falando em cima disso, que é um dos grandes medos que eu particularmente tenho. Quando eu entrei, eu vou falar, 20 anos atrás, dinossauro, nessa parte de certificação de produto, na UC, basicamente nós tínhamos duas grandes no setor eletroeletrônico, que era o C e a UL, que estava entrando no Brasil. E logo depois entrou a NCC, entrou o BVQI, etc, etc. E é óbvio, o mercado exigia, principalmente para exportação, para a Argentina, que tinha famigerada resolução 98, alguma coisa, de eletrodoméstico e equipamento elétrico, precisava ter certificação de reconhecimento compulsório na Argentina. Cara, o setor de eletrodoméstico era uma festa, porque você fazia de uma forma anual, semestral, pedia compatibilidade eletromagnética, não pedia, o L fazia outra, a NCC fazia outra, o BVQI fazia outra. Até que chegou um dia, não me lembro, eu acho que 2009, começo de 2009, então, a maioria, todo mundo de férias, o Lobo ligou para falar com o Sérgio Figueiredo, que era a pessoa que fazia a parte de eletrodoméstico lá no BV, ele estava de férias, caiu para mim, preciso que vocês se reúnam e façam um protocolo único para acreditação de, para certificação de eletrodoméstico, e vai ter que sair uma portaria, e saiu a famigerada 371. Sentou-se o L, DV, o C, que na época já era tudo Highland, NCC, e tinha mais uma que eu não me lembro. Todo mundo bem intencionado, só que cada um fazia de um jeito. Os programas não falavam um com o outro. Nessa mesma época, se não me engano, a CEGEC começou a... E todo mundo, a maioria deles acreditados, voluntários na CEGEC. Naquela época, se não me engano, quando é que a portaria de uso do logo? Você lembra, Maurício, quando fez a primeira?
Eu sou muito novo nessa área, Walter. Eu não me recordo disso, não peguei isso, não, cara. Eu tenho 27 anos, pô.
Porque antes a gente podia usar o logo do Inmetro, que ainda era o logo do Inmetro, tá? Em produto e em programas voluntários acreditados.
Eu estou brincando, o Walter. Foi a época que a gente teve que criar o logo da acreditação, né? O André viu bem isso.
Daí virou.
Eu não lembro exatamente o ano, mas foi quando a gente precisou registrar a marca, né?
O uso do logo.
Proteger a marca.
No produto. Voluntário. Porque era,
era isso mesmo.
Eu me lembro que a gente fazia os programas lá na UCE e mandava para o Inmetro, aprovar na época, lembra?
E eles aprovavam sendo consciência de outros programas, é isso?
Isso, sem fazer comparação, isso mesmo.
Esse é um perigo da gente ver vários programas com boa intenção, não estou falando com má intenção. Esse é um dos perigos que essa norma tão aberta tem.
Concordo inteiramente. Acho que é o perigo da banalização, né, de programas. Acho que ninguém quer fazer programa mequetrefe, mas assim, os programas eles têm que ter uma representatividade no mercado. Eu estou convencido disso.
Exato.
Hoje a gente tem uma política, né, para novos programas. Ela está publicada lá no GovBR. Mas não abarca essa situação, não. Isso aí precisaria olhar com calma e ver para qual caminho a gente vai seguir e que o mundo vai seguir, né? A gente também não quer fazer jabuticaba. Vamos ver o que, que o mundo vai seguir aí também, o pessoal vai fazer para a gente tentar seguir.
Aí, realmente, Maurício, eu tiro o chapéu outra vez para você. Tem muitas áreas cinzentas aí. Talvez seja por isso que eu não consegui achar nenhum treinamento, seja aqui na Europa, seja nos Estados Unidos, aonde for. E essa talvez seja uma... teria sido a razão, meu medo grande de ter dado isso daí antes de um teste, vamos dizer assim. Graças a Deus, vocês, incluindo o CCB, que é conhecido, o Labelo, em cima do Israel, está sendo uma discussão entre companheiros aqui, não um treinamento formal.
É, eu acho que é isso, a gente tem que ter em mente isso, que é um negócio novo, um negócio novo que já existia para gases e efeito estufa, mas agora está abrindo um leque que é o mundo. Antes era um grão de areia, agora é o mundo. E assim, e não tem ainda consenso sobre como o mercado vai absorver isso, como é que vai ser as coisas. Eu acho que não tiro o mérito da gente estar fazendo esse bate-papo aqui, né? Tem o título de treinamento, mas na verdade é uma troca de ideias. Eu acho que, e aí cada um coloca as dúvidas que tiver, acho que o formato está ótimo. Mas o que eu quis alertar no período da manhã, assim, cuidado para a gente não cair nas armadilhas de já querer materializar. Eu sei que existe uma ansiedade para isso, mas já querer materializar as coisas aqui na frente, quanto o mundo nem partiu ainda. Não é errado nós sermos pioneiros, né? Eu acho legal, mas cuidado para a gente não cair nessas armadilhas do percurso, só isso.
Não, está perfeito. Tá. É bem por aí mesmo.
Usando e tentando fazer um paralelo, né? Eu me lembro que quando foi editada a ISO 9000-2000, eu estava em outro organismo, e a gente se preparou desde do DIS, do FDIS, preparamos a equipe, etc., e fizemos a primeira certificação na área de construção civil no país. E assim, 6 meses depois, quando nós voltamos naquela mesma empresa, nós estávamos com uma visão totalmente diferente. Isso foi 6 meses depois, praticamente, primeira visita de manutenção, a nossa visão tinha modificado, mas a gente vai ter que começar a rodar o modelo para ver as dificuldades que tem, né? Logicamente, você vai buscar ser o mais assertivo possível, mas essa curva de experiência só vai vir usando o modelo, não vai ter jeito, gente. Esse ponto que a gente está colocando aqui, acho que ele é um dos principais. Certamente, isso vai ser discutido em vários âmbitos, nos pares da CEGEC, no próprio IAF, e vão se definindo os caminhos. Agora é questão de ir acompanhando e seguindo e testando o modelo, né?
Se existir um programa definido por um organismo ou governamental ou alguém que define, uma agência, alguma coisa, não estou falando que é de Conf, que ao contrário, de Conf que é pular fora disso. Beleza, aí é tranquilo, está definido. Agora, se não houver, porra, é um trabalhaço, cara.
É.
Porque não deixar banana com abacaxi comparar, apesar que os dois são frutas, mas não tem... ou uma jabuticaba com uma melancia, não tem nada a ver um com o outro. Bom.
Ainda estamos no meio do caminho do treinamento, hein? Calma que tem mais zona cinzenta para frente aí.
Opa, é isso que eu ia falar. Agora nós vamos entrar no item processo. O que vocês querem fazer? Esse item ficar para amanhã, como estava pré-programado, a gente voltar no que fez, fazer um wrap-up, voltar para os itens principais, ou a gente continuar isso daí e chegar até, são 4h10, chegar mais 45 minutos, mais uma hora de discussão desses itens.
Ô Walter, o item 9 da norma é o item mais longo que tem, tá certo?
Certo.
Que são os requisitos de processo, tá certo? Então, ele vai longe. Eu acho que realmente, eu não sei, a minha opinião é fazer isso amanhã, se é que dá tempo, mas eu acho que dá, porque está faltando. Né? Vai dar para completar os itens amanhã. Eu diria que dá até para ir até a hora do almoço amanhã, se a gente quiser.
Ah, não, esse item, teoricamente, sim. Eu vou tomar liberdade, eu vou passando aqui.
É, esse é o item mais longo, é isso que eu te falei.
É. Talvez a gente possa adiantar, se vocês concordarem. Requisito do sistema. Porque o requisito de sistema, vocês estão praticamente tranquilos sobre isso. Vocês têm experiência, mesmo a parte do Carlos, que é o mais desgarrado, vamos dizer assim, 17.025, mas também tem muitas informações sobre essa. A gente podia matar política, análise de gestão, auditoria interna, ação corretiva, controlar risco de oportunidade.
Ah, boa ideia. Eu acho que dá tempo de terminar hoje, sim, isso daí. Porque o 9 é o maior, disparado.
É, e o mais importante, né?
É.
Ah, e fazendo amanhã não perde a cadência também, né?
É justamente isso.
Não tem
isso.
Mistério também, não tem mistério não. Esse sistema de gestão aí todo mundo está acostumado.
Aleijado.
Então vamos embora. Carlos, tudo bem?
Poderemos seguir assim.
Beleza, obrigado. Meninas, Débora, Fernanda, Alice.
Tudo bem, podemos continuar.
Podemos fazer.
Então vamos lá. Isso daí é tranquilo que vocês são mestres nisso daí. O organismo validação e verificação deve estabelecer, documentar, implementar e manter um sistema de gestão para apoiar e demonstrar conformidade com requisitos dessa norma, de forma consistente. O sistema de gestão do organismo validação e verificação deve incluir pelo menos o seguinte: política e responsabilidades, análise de gestão, auditorias internas, ações corretivas, ação para controlar risco e oportunidade, novo nome para preventiva, informações documentadas, novo nome para controle de documento, controle de registro. A norma diz que um organismo de validação e verificação pode atender um item anterior, estabelecendo e mantendo um sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001. Esse sistema de gestão da qualidade deve apoiar e demonstrar conformidade com o requisito do documento de forma consistente, igualzinho às outras famílias 17.000. Análise de gestão. Vulgarmente chamado de análise crítica da auto-administração. A gerência do organismo de validação e verificação deve revisar seu sistema de gestão em intervalos planejados, a fim de garantir sua aptidão, adequação e eficácias contínuas, incluindo as políticas e objetivos declarados relacionados com a conformidade dessa norma. Os elementos para a gerência, que a gerência realize análise crítica, devem ser registrados e incluir informações relacionadas. alteração em questão interna e externa relevante para o organismo, validação, verificação. Alguém pode me falar o item correspondente do sistema de gestão da análise crítica? Se não me engano, é aquele item... eu não lembro a palavra que começa, mas que afeta um sistema de gestão.
Mudanças.
Mudanças. É igualzinho, com outras palavras. Cumprimento de objetivos, análise dos indicadores. Adequação de política e procedimento. Também existe nas outras normas. Status das ações e análises anteriores da administração. Rever análise anterior. Resultado de auditoria interna recente. Ações corretivas. Avaliação realizada por organismos externos. Alterações no volume e tipo de trabalho ou no conjunto de atividade do organismo, validação e verificação. Ou é novo. Aumentei muito. Diminuí muito. Aumentei o escopo. Tem que ter uma análise formal, um item na análise de gestão. Feedback de clientes profissionais. Legal. A outra só tinha anteriormente reclamação e apelos. Aqui já fala feedback de cliente dos profissionais. Reclamação, recurso. Recurso é apelo, eu esqueci de mudar aqui. Eu mudei anterior, mas não mudei aí. E os apelos. Eficácia de qualquer melhoria implementada. Adequação de recursos, resultado de análise de risco. Moçada, não tem muita novidade. E aqui diz que o elemento da análise crítica deve, outra vez, relaxa e tem que ter tudo isso como entrada. Ponto. Outros fatores relevantes como atividade de monitoramento e treinamento. Beleza. É um item explícito novo. O resultado da análise crítica realizada pela gerência deve registrar todas as decisões e ações relacionadas, pelo menos, saídas, eficácia do sistema de gestão e seu processo. Tem. Melhoria da atividade do organismo, validação, verificação relacionada à conformidade com a norma. Também tem. Provisão de recursos necessários. Também tem. Qualquer necessidade de alteração. Não é explícito, mas também tem. Resumindo, análise crítica da administração, chamada como análise de gestão, ela define todos os itens de entrada e define esses quatro itens de saída. Ponto. Realizada segundo períodos que vai definir. É outra coisa, aqueles 2 anos... Tem na 17.021 que tem que ser anual? Maurício? Tem também?
Tem, tem.
Porque é outra coisa que falava anual, 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 todo mundo faz anual e eu não sei por que ela fala de períodos.
Tem.
Então, anual. Alguma dúvida nesse ponto?
Não.
Ok.
Vamos tocar. Auditorias internas. Organismo de validação e verificação deve realizar auditorias internas em intervalos planejados para fornecer informações sobre o sistema de gestão. Está em conformidade com os próprios requisitos do organismo de validação e verificação para o sistema de gestão, incluindo as atividades de validação e verificação. E os requisitos da norma.
Walter, deixa eu fazer uma pergunta para o Maurício, me surgiu uma dúvida aqui, ainda sobre o item anterior. Maurício, o OVV que existe hoje para crédito de carbono, ele é auditado junto com os organismos de sistema de gestão, ele não tem nada a ver com o produto, né?
Nada a ver, é uma acreditação separada.
Não, não, eu sei, mas assim, e em relação ao sistema de gestão?
Depende do organismo. Por exemplo, o sistema de gestão, se o organismo tem o mesmo sistema de gestão para as duas modalidades de acreditação, a gente pode avaliar junto. Se são sistemas análogos, ou seja, que funcionam paralelamente, aí normalmente seja evento diferente. Vou te dizer o que é praticado, normalmente são eventos diferentes, tá? Porque são equipes diferentes, e aí acaba ficando meio separado nos organismos hoje. Tá? Eu não tenho tanta experiência assim como um avaliador, eu não sou avaliador de gás de efeito estufa, mas é o que acontece, que a gente vê acontecendo, é avaliações separadas.
Perfeito, ótimo.
Ainda nesse item, eu vou pedir, por favor, que você repita, o Walter, porque cortou muita coisa que você falou na transmissão para mim, e acho que o problema está na minha internet aqui.
Então vamos lá.
Em relação ao item 11.2.1, a periodicidade, porque aqui ele fala em intervalos planejados. Você falou alguma coisa de um ano que cortou. Justamente nesse momento eu perdi.
Eu perguntei para o Maurício se também existe na 17.021.1 a definição desse período de um ano. Porque as normas, elas falam, se não me engano, também a 65, a 20, falam em períodos pré-definidos.
Sim.
Onde é que está? Tentar manter o centro.
11.2.1.
Não, aqui. Sistema de apoiar, demonstrar conformidade. Intervalos planejados, a palavra é essa. Uhum. Mas normalmente no mercado você vê anual.
Sim.
Essa foi a pergunta. Se existe algum lugar que está definido anual ou é recomendado anual. Essa foi a pergunta.
O Walter, vou ler aqui o requisito da 17.021 que eu acabei de achar aqui, tá?
Beleza.
É auditoria interna, e aí no item 10.363 diz: as auditorias internas devem ser realizadas no mínimo uma vez a cada 12 meses.
Não, não. Análise crítica, ele está perguntando.
A análise crítica. Não, você tinha me perguntado auditoria interna, né?
É um item anterior. É análise crítica, né, Cedem?
Sim, sim.
Essas análises críticas devem ser realizadas no mínimo uma vez por ano.
Então, matou.
Na 21, né?
Na 21, Tá fazendo um paralelo com a 21.
Mas é uma direção, né, cara?
Com certeza, não tenha dúvida.
Ok, obrigado.
Uma coisa...
Já vi organismos que fazem mais de uma.
Sim.
Principalmente na Europa. Eles fazem... Que eles têm muitas áreas, dividem auditoria pelo ano todo e fazem um monte de auditorias.
É isso que eu ia falar.
Coisa de meio de doido. Mas eles têm uma organização maior do que a nossa. Não tem jeito.
É. A Débora pode nos ajudar mais. Se não me engano, a norma do IATF, ela não fala, ela determina que a auditoria tem que rolar de forma do ano inteiro. Então, aqui na Europa, é nítido. Eles fazem o programa anual. Tá bom, essa área vai ser em janeiro, essa área em fevereiro, março, abril. Estou correto ou estou errado, Débora?
Está correto.
É. E aí, amigo...
Por volta, na realidade, o planejamento devia ser de 3 anos.
É isso aí. Definia... É isso aí,
Marco. Porque, assim, eu realmente até gostaria de fazer mais auditorias por ano. Desde que a gente soubesse, de hoje até 2027, sei lá, tá certo? O que, que nós temos que fazer? Aí fica muito mais simples, tá certo? Você vai trabalhando e vai ter vindo vida normal.
Mas é um requisito, se não me engano, da norma IATF. Tá? Faz o planejamento exatamente isso. 3 anos e você, anualmente, você vai cumprindo. Só que, o que, que acontece aqui na Europa? Em alguns casos, me corrija outra vez, Débora, se eu estiver errado.
Ok.
O IATF, ele determina que em 3 anos você tem que fazer o sistema de gestão inteiro. Como Isso. se fosse uma certificação.
Isso. Na verdade, na inicial inteiro, aí nas próximas manutenções tem alguns itens obrigatórios. E no outro ano seguinte, você audita os itens obrigatórios e os não auditados no ano anterior.
É isso aí. Como se fosse...
Olha, eu não sou expert, mas eu acho que o IAF fala a mesma coisa.
Aí, Marcão, pergunto eu. Esse infeliz que vos fala aqui, a portaria manda, a ISO 9000 manda que você faça em período. A 17.021 fala em quanto, Maurício?
1 ano.
E eu auditando aqui, a empresa faz isso daí em 3 anos. Você imagina como foi a confusão do Brasil, da certificação do produto do Brasil. Eu emiti uma não conformidade para o cara. Vou fazer o quê? É contra a norma. Ah, mas eu sou certificado IATF. Falei, amigo, desculpa. É a certificadora que vai cuidar, não sou eu como auditor. Eles não fecham. É como a Débora falou, no primeiro ano ele fechou. Na recertificação ele fechou. Mas depois ele pode fazer não todos os itens anualmente. E isso é uma possibilidade que a norma deixa o IATF. E o que eu falei para o cara? Cara, tenta... Não precisa completar toda a parte de projeto, não precisa completar toda a parte de processo, porque é inacreditável o nível de automação aqui. Cara, é lindo você ver qualquer fabriquinho de fundo de quintal cheio de robô. É uma sacanagem. A indústria 4.0 realmente aconteceu aqui. Então, aquele setup de máquina, tudo é piada. Mas, esse item, aqui no nosso casinho, o organismo de validação e verificação deve realizar a auditoria interna em intervalo planejado para fornecer informações sobre o sistema de gestão. Está aberto. Pode usar esse IATF, na minha opinião. Óbvio, tem que verificar se o sistema atende o requisito da norma e do que foi escrito. E se ele está efetivamente implementado e mantido. Ele deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, método, responsabilidade, requisitos, planejamento, elaboração de relatório, que deve levar em consideração a importância da atividade do organismo de validação e verificação em questão, mudanças que afetam esse organismo, resultado de auditoria anterior. Nenhuma novidade que nós conhecemos. Deve definir critério e escopo para cada auditoria, não necessariamente ser geral. Uhum. Deve garantir que o resultado da auditoria seja informado aos profissionais relevantes. Sem novidade. o organismo deve implementar correções e ações corretivas apropriadas sem atraso justificado, reter registro como evidência de implementação do programa de auditoria e resultado da auditoria. Deve garantir que o auditor interno não audite o próprio trabalho. Nenhuma novidade sobre isso. Todo mundo de acordo?
É, sem novidades.
Ação corretiva. O organismo de validação e verificação deve estabelecer processo para identificar gestão de não conformidade de suas atividades. O organismo deve, quando necessário, tomar ação para eliminar a causa de não conformidade para evitar recorrência. Ações corretivas devem ser apropriadas ao impacto dos problemas encontrados. Nenhuma novidade. Alguém tem dúvida? Os processos devem definir requisito para identificar não conformidade, por exemplo, proveniente de reclamação válida de auditoria interna, determinar a causa da não conformidade, corrigir as não conformidades, avaliar a necessidade de tomar ação para garantir que a não conformidade não se repita, determinar e implementar a ação necessária em tempo hábil, registrar o resultado de ações tomadas, analisar a eficácia da ação corretiva. A André e o Maurício podem auxiliar em cima do texto, da discussão. Eu só senti falta aí de verificar a abrangência da não conformidade. Recomendo a vocês continuar verificando a abrangência da não conformidade. Fora isso, não tem nenhuma novidade.
É, o Walter, acho que está dentro do conceito de analisar a eficácia, né? Se você não fizer análise de abrangência e tomar ação corretiva e não pegar alguns casos, acaba entrando em curso, né? Elas não foram eficazes, as ações não foram eficazes por falta de abrangência. Também é, eu acho que está no mesmo conceito.
O item G, né, Maurício?
Essa última que ele leu.
Esse último item aqui, né?
É, cara, eu vou te falar de experiência própria, auditando e consultoria. É uma das grandes dificuldades de você passar a necessidade disso, cara. Porque os caras vão, tomam a disposição daquilo, faz ação corretiva para não repetir, tá tudo certo, verificar-se dentro daquilo. A abrangência. Por exemplo, teve empresa que eu fiz, tem filial, etc. Você passou para filial? Tá, mas concordo.
Ô, Walter, a minha experiência atual é exatamente contrária ao que você está falando. Na minha opinião, um dos itens que mais evoluiu, mas evoluiu muito, é o processo investigativo de ação corretiva, principalmente vindo de clientes.
Que bom.
Se tem alguma coisa que eu realmente tive uma experiência excepcional, principalmente no Japão e no norte da Europa, tá certo? Foi com relação a processos investigativos de reclamações de clientes. Acho que foi o top do top, viu? Estou absolutamente satisfeito no que diz respeito à avaliação do problema, análise de causa, comunicação com o cliente da falha, comunicação com a autoridade regulatória e vai daí para frente.
Que bom.
É, Walter, assim, eu acho que se ele foi tão didático em todos esses itens aí, né, a norma foi tão didática, poderia ter sido posto a cereja do bolo, que ia falar da abrangência, mas assim, não falo só na questão de como avaliador, né, de me deparar com um requisito e cobrar isso do organismo. Porque, assim, quem vai se ressentir mais não aplicar uma análise abrangente é o próprio organismo. Não é nem a minha avaliação. Esse, assim, é o que eu estou, assim, vendo de cara. Mas, assim, foi super didático, né? Eu gostei desse item. Está bem, bem didático. A cereja do bolo seria falar da abrangência, eu concordo contigo, tá?
Porque, se não me engano, existia, né? Foi tirado, verificar a abrangência.
É, não sei. Poxa,
eu não estou acostumado com o CB25. É, a gente poderia recomendar para eles colocar esse item, ou Maurício?
Não, de jeito algum. Esse texto não pode ser mudado. Tem que ser fidedigno à norma,
norma original.
A NBR. O texto original da norma. A NBR é simplesmente uma tradução.
Tá.
Okay. Toda norma que é ISO e EC, ela não pode ser acrescida absolutamente nada. Tem que ser tradução fiel à norma internacional.
No more, no less.
Yes.
É, a gente sabe que nas normas de produto não é sempre assim, né?
Mas é porque aí as normas de produto, por exemplo, fazendo uma comparação de Arla 32 e líquido de freio. A norma de produto de líquido de freio é a NBR 9292. Então, essa norma, ela usa como referência SAE... Mas usa como referência, mas o título dela é só NBR 9292, a numeração.
Tá.
A norma do Arla 32 já é uma norma ISO 22241, parte 1, parte 2, ABNT, NBR, ISO 22241, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, essa norma, quando tem a palavra ISO e IEC, significa que é uma tradução fiel da norma internacional, da norma ISO, da IEC. Então, aí tem que ser cara crachá, by the book.
Tá bom.
Então, quando tem normas de produto aqui que tem uma liberdade de alteração, de adicionar, incluir, é porque é uma norma totalmente brasileira, que é usada como referência até normas internacionais, mas não tem... É uma tradução fiel, então não tem essa referência, essa citação das normas internacionais no título, na codificação.
Perfeito.
Tá certo, né, Maurício, né, Andréia?
Perfeita análise, não estou discordando de nada, não, está tudo correto.
Perfeito.
Ação corretiva. Voltando a falar. Não tem novidade nenhuma. Igualzinho 17025, igualzinho 17020, 21, 65, 24, Jesus Cristo, Palmeiras não tem mundial, tudo igual. Concordam?
Não.
Vamos lá, agora está bonito, desde a ISO 9000 nova que mudou todo esse aspecto. Ações para controlar riscos e oportunidades. O organismo de validação, verificação, deve considerar os riscos e oportunidades associados à atividade de validação, verificação, para garantir que o sistema de gestão atinja os resultados pretendidos. Aumentar a oportunidade para a realização do programa e dos objetivos do organismo de validação e verificação. Prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas nas atividades do organismo de validação e verificação. Ação preventiva. Realizar melhorias. As ações para controlar risco e oportunidade, o organismo de validação e verificação deve planejar ações para controlar o risco e oportunidade. Como integrar e implementar essas ações no sistema de gestão? Como avaliar a eficácia dessas ações? Ações tomadas para tratar os riscos e oportunidade devem ser proporcionais ao impacto potencial sobre a declaração de validação e verificação.
É a nova forma. Eu acho que primeiro me corrija, Andréa e Maurício, se eu estou errado. A primeira que saiu foi a ISO 9000, nova revisão, né? Essa forma de avaliar o risco do negócio, avaliar o risco e oportunidade do negócio e não ação preventiva propriamente dita.
É, acho que foi na nova 9000.
Eu acho que foi a primeira. E é a foco moderno que vocês, se não adaptaram o sistema de gestão de vocês, pensem em começar a adaptar, porque todas as normas tendem a fazer isso.
É, ela tornou, ela, na verdade, está internalizando em praticamente quase todas as normas, né? A análise de risco, né? O mecanismo de análise de risco, né? Apesar de não amarrar com nenhum sistema propriamente dito, né? Ou seja, tem que ser pela 31.000, não tem nada disso, mas tem que você ter a sua análise de risco. E aí, a consistência da análise de risco tem consequência. Aquele negócio de fazer análise de risco só para inglês ver, você se compromete e acaba escorregando. Tá? Já peguei diversos organismos que fizeram e aí não contemplaram certo elemento, chega ali na frente e fala assim, ó, tá vendo por que isso aqui aconteceu? Porque a sua análise de risco não está vendo isso aqui. E aí não tem A, nem B, nem C, não tem para onde fugir. Entendeu? Então, assim, aconselho a todos fazerem uma análise de risco de verdade, porque isso agrega valor efetivamente, não é conversa.
Exato. Em cima disso, o que eu queria colocar para vocês? Análise de risco da imparcialidade, conflito de interesse, independência, etc., é um negócio, nós já estamos acostumados. Volto a falar, essa também tem que ser viva. Pandemia tem que ser verificado, na minha opinião, nessa análise de risco. Pode impactar a imparcialidade, conflito de interesse, etc. Outra análise de risco sobre o negócio. Sair de certificação é auxiliar empresas, principalmente de fora do Brasil, a processo de certificação, traduzir para eles, a grosso modo, o que se pede o OCP, auxiliar, ser o representante legal e ser o responsável pelo registro. É aí que eu ganho dinheiro. Beleza? Beleza. Desde 2013, eu estou fazendo também PBE de produtos fotovoltaicos. E sempre dessa situação, dou a carta de autorização, vários importadores usam esse registro, como é em certificação de produtos, sem problema. De repente, não mais do que de repente, dia 15 de novembro, sai um informativo Siscomex, sem o mercado saber, que o seu DICONF, vulgo e metro, falou, cada importador tem que ter o seu próprio, terá anuência de LI. Cara, o mercado parou, ficou em polvorosa.
Enlouqueceu.
Enlouqueceu, não se dava anuência de LI sem isso. Associações de classe, etc., conversaram lá com o Coscarelli, na época, e, de bom tom, o Inmetro definiu a DICONF, definiu, tá bom, vamos adiar para 1º de janeiro. Aí eu falei, Pancho, caraca, acabou com esse meu mercado. O que, que eu vou fazer? perder representa 30% da minha atividade. Um negócio, não escrevi, por isso que eu não tenho sistema de gestão, e eu tomei a seguinte decisão. Sou obrigado a informar meus clientes lá de fora. Eu tenho, para vocês terem ideia, eu acho que 89 registros no nome da minha empresa, mais alguns que eu ajudo a empresa do Brasil, de fotovoltaico. Vou informar eles e eu vou fazer o seguinte. Todo cliente do meu cliente, meu interesse é manter esse cara como meu cliente. Então, todo cliente do meu cliente, eu vou fazer o registro sem cobrar nada. Crianças, já estou no registro 300. Estou trabalhando feito um desgraçado. O que aconteceu? Não perdi nenhum cliente. E já fiz faturamento, porque eu faço de graça para o meu cliente. Eu dou vantagem competitiva para o meu cliente. Só que esse cliente do meu cliente importa também painel de outro cara. Esse cara eu cobro. E outro cobro. E outro cobro. De um risco de perder 30% do meu faturamento. Indo para fazer novos produtos. Uma coisa que, para mim, acabou, virou uma oportunidade de negócio. Aí, tudo isso para mostrar que o que falou o Maurício, cara, realmente é verdade. Pensem nos riscos e as oportunidades de fazer. Graças a Deus eu fiz isso. Volto a falar. Trabalhei feito um desgraçado, sem cobrar nada. Desses 300 que eu fiz, eu acho que talvez uns 25, 30, 10% eu estou cobrando. Ótimo. E meus clientes continuam do mesmo jeito, fazendo manutenção, está tudo certo. Além de garantir o negócio, eu aumentei o meu leque. Graças a Deus, foi uma posição tomada decente. Comentários.
Você fez agora uma ligação lá com o item 4 da 9001, contextualização da organização, né?
Exato, exato. E, cara, eu perdi o sono, eu falei, me ferrei. Mas deu bem, graças a Deus. Então, é importante que vocês façam um controle do risco do seu negócio. Volto a falar, como uma pessoa excelente técnico, como pessoa então boníssima, que eu dei o exemplo lá que era da UC, já perdi o nome. Como é que chama, Marcão, que nós falamos, cara?
Aniello.
Como é que ele pode sobreviver no mundo de hoje se não entra no computador? Impossível. Impossível, ele pode ser um consultor.
Olha, sem fazer fofoca, Walter, tem certificadora que ainda é na base do papel.
Tá bom, grande. Como é que faz hoje manutenção remota, Marcão?
Não sei, eles passavam relatórios para o auditor por correio.
Nossa. Então, esse cara, se tem análise de risco, ele se adapta ou vai morrer na próxima auditoria, cara. Porque não tenham dúvida, moçada.
Essa vem galera que está no papel auditoria não atende aos requisitos do MD4. Será auditado, será avaliado pela CEGECRE. Então, não adianta pegar a portaria da DICONF e falar, a portaria da DICONF deixa eu fazer isso. Fala assim, deixa aplicando o ND3 e o MD4. Cadê? Meu amigo, se não mostrar, vai levar na conformidade, não tem jeito.
Exato. Maurício, vou contar uma outra história para vocês. Vocês sabem, eu estou há quase 3 anos morando aqui na Itália. E a parte de registro, contato com certificadoras, etc., continua igualzinho. Igualzinho. Não perdeu qualidade, muito pelo contrário. Trabalho mais porque não tem trânsito. Andréa, tá, você estava nessa reunião do CONAC no final de 2018, quando foi 10 anos de CONAC, que o Marquinhos me convidou, porque eu fui um dos fundadores do CONAC. Foi quando a CEGEC apresentou o Mário, Antônio Mário, né, apresentou o resultado. Como é que a CEGEC vê isso para os seus clientes, os organismos de certificação? Falou, tranquilo, tem um MD4, é MD4, não é? Tem o MD4, que já é definido, se não me engano, é metade de 2018, aplicável. 19, eu tenho um sistema via web, onde eu coloco todos os procedimentos, todos os registros. Eu passei 2019 tentando convencer todas as 10, 12 certificadoras que eu tenho processo para fazer a auditoria remota. Duas aceitaram. Duas. Tranquilo, sem problema, pode gravar via web, sem problema. As outras, eu tive que qualificar o Antônio Olivieri, que a maioria conhece aí, ele fazia parte do meu time e fazia auditoria na empresa aí no Brasil. Veio a pandemia, 100% está fazendo remoto. Teve que vir a pandemia para esses caras começarem a evoluir, cara. E na minha opinião, eu vejo bem aqui, cara, esquece viagem mais de encontro, auditoria documental, vai ter que ser feito. Eu não sei, Andréa, você viu, não foi a semana passada, eu acho que foi na outra semana, o Alfredo falando como estão fazendo a auditoria do laboratório dele?
Eu vi. E aí ele até falou no uso de uma GoPro, né? Aquelas câmerazinhas de aperto, né? De corredor. Achei muito legal.
Sabe por que GoPro? Porque vai direto para a internet, não tem muito.
Exato. Muito legal.
Então, achei demais, cara. Achei demais. Na auditoria interna que eu fiz lá do Valau, eu falei isso para eles. Porra! Pede para todos os frigoríficos, etc. E o cara, eles têm um funcionário em cada frigorífico, o cara vai com a GoPro fazendo o abate, como é que é o corte lá do pescoço do boi, etc. Por que não? Você grava. Então, na minha opinião, veio para ficar. Outra vez, quem não se adaptar, morreu. Vamos lá. Para finalizar, que já são 10 horas da noite aqui, 5 horas da noite daí, quase. Informações documentadas. O organismo de validação e verificação deve controlar as informações documentadas exigidas pelo sistema de gestão e por essa norma, de forma a garantir que esteja disponível e adequada para uso, onde e quando forem necessárias e adequadamente protegidas. Por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso inadequado, perda de integridade. Senhores, quem que vai me falar o que é esse documento? Esse documento não, esse item.
Controle de documentos.
Controle de documentos e de registro.
Sim, quando se fala em informação retida, nós estamos falando de registro. Quando se fala documentação, informação documentada, estamos falando de procedimentos, instruções, e etc.
Calma que vai continuar. Para o controle das informações documentadas, o organismo de validação deve abordar as seguintes atividades conforme aplicável. Distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento, preservação, inclusive preservação da legibilidade, controle de alteração, controle de versão, retenção, distribuição, controle de documentos. As informações documentadas de origem externa, determinadas pelo organismo de validação e verificação, como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão, devem ser identificadas e controladas conforme apropriado. As informações documentadas retidas como evidência de conformidade devem ser protegidas contra alterações não intencionais. O acesso pode, aqui, eu entendo como registro, informação documentada retida como evidência, certo?
Perfeito.
O acesso pode implicar uma decisão em relação à permissão para exibir apenas informações documentadas ou a permissão e autoridade para visualizar e alterar informações documentadas. Controle de acesso.
O primeiro parágrafo, controle de documentos externos.
Exato. Não mudou. Mudou o nome. Mas é a mesma coisa do sistema de gestão. Então, a grosso modo, os itens que pede: análise crítica, controle de documento, auditoria interna, controle de registro, ação preventiva, ação preventiva no novo formato, análise de risco do negócio, está presente nessa norma também. Críticas, dúvidas. Primeiro dia formalmente encerrado.
Não, eu acho que a gente foi bem, viu, Walter? Eu acho que foi aquilo que você falou no início, que a gente deveria fazer desse treinamento um bate-papo mais profundo, tá certo? Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu e eu acho que era assim que a gente devia discutir mesmo. E acho que amanhã nós vamos ter realmente os itens que são mais sensíveis, né? Que é a análise de processo. É. Então, eu acho que está muito bem.
Walter, posso dar uma sugestão?
Deve, cara. Só agrega.
Já que, aproveitando que nós esse evento, tá? Eu concordo com o que o Marco acabou de falar, tá? Tanto que a gente está nesse evento, nessa oportunidade, a gente e a gente está adiantado, né? A gente acabou de adiantar o item 11. E a gente, no final, quando acabar o conteúdo na norma, efetivamente, a gente fazer um apanhado de quais os termos que a gente está entendendo como que podem suscitar alguma contradição na hora da gente fechar a nossa MBR, porque vai ter reunião do grupo, se não me engano, semana que vem. Eu não sei direito a data, mas eu vou participar. E a gente levar já isso na ponta da língua, né? Que é a questão do claim, né? A questão do material. Eu não sei se vai aparecer mais algum termo com dificuldade de tradução, só para a gente passar por eles. E aí cada um, e aí algumas pessoas aqui vão participar do grupo, como eu, a gente levar isso bem, bem vivo na cabeça. Não sei se puder.
Não, perfeito. Cara, volto a falar. Minha mulher tem toda a razão. Adianta muito essa parte de treinamento, curso online, porque não tem enrolation. Eu estou com a boca seca de tanto falar. Coisa que seria diferente de presencial. Porque tem o aspecto corporal, você vê o cara virado para lá, a dúvida, etc. É muito mais rápido. É outra coisa que vai ter que se adaptar. Segundo, esse treinamento não tem intenção de deixar vocês experts, principalmente vocês da CGEP. Não é. Quem sou eu para fazer isso? É um treinamento de interpretação da norma. É preparar os meus amigos que estão aí de organismo de certificação, do Labelo, etc., conhecer a norma e pensar, levar para dentro, fazer uma análise de risco do negócio e falar, opa, dá para eu entrar ou dá para eu não entrar. Essa é a intenção. Amanhã nós vamos ver praticamente processo. E depois tem os anexos aqui, que tem algumas coisas interessantes. Processo, se Deus quiser, nós vamos levar metade do dia brigando, chutando, fazendo. A outra metade do dia a gente faz os anexos, faz esse wrap-up direto com os pontos principais que nós entendemos, grupo, como principais. Fazemos essa identificação para facilitar a tradução da norma, como você falou, e vamos ter o teste final para ver quem que vai ter o certificado, quem que não vai ter o certificado. Beleza?
Beleza.
Ô, Walter, eu quero só fazer uma pergunta em relação amanhã, na continuidade da aula. O link que nós vamos utilizar é o mesmo link de hoje ou isso vai mudar?
Acredito que sim. Meu anjo da...
Acho que muda.
Meu anjo que está acompanhando da...
A Gabriele, sou eu aqui.
Isso.
Eu vou ver com as meninas. Mas eu tenho quase certeza que não muda. Se mudar, a gente envia pelo WhatsApp, no grupo.
Teoricamente é o mesmo. Beleza.
Ok.
O curso é o mesmo. Senhores, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa? Depois vocês vão ter a oportunidade de xingar o apresentador, não digo nem palestrante, via um site, etc., que eu nem vou saber. Mas eu acho que foi por aí. O que eu gostaria de falar, de comentar com vocês, eu acho que estamos indo bem.
Bom, Walter, você pode tomar um café expresso aí no bar da esquina, tá certo? Porque aqui nós não temos esse privilégio, tá certo? Então...
Porra, eu tô com fome, cara. São 10 horas da noite. Eu almocei antes de começar essa brincadeira. Ainda vou fazer. Lembra que eu falei que minha mulher tá 2 mil quilômetros? Eu que vou fazer. Na realidade, minto.
Boa sorte!
Eu vou comprar uma pizza. A 4 euros.
Humilhou, hein? Agora humilhou. Poxa.
Você não tem iFood aí, Walter. Você não sabe o que é bom. Sabe? O cara vai te levar de moto ainda. De Vespa.
É. Senhores.
Gente, tchau. Boa noite.
Obrigado.
Um abraço.
Tchau. Muito obrigado. Hein?
Muito obrigado, até gente. Até amanhã.
Até amanhã.
Ô, Walter. Até amanhã.
Tchau.
Obrigado.
Ô, Walter.
Até amanhã, Walter. Até amanhã, pessoal.
Walter.
Oi.
É a Débora quem está falando. Eu só queria fazer uma pergunta para você, que não tem nada a ver com o curso, sobre o PBE, que você comentou que você também faz agora PBE. Para eu entender um pouco melhor, é você que coloca as informações de etiquetagem no site do Inmetro? É Sim. isso?
Sim, O que, que eu faço, tá? Teoricamente, a empresa só precisa estar com o relatório de ensaio, de acordo com o de cada portaria, e fazer o registro.
Uhum. O Inmetro
vai analisar.
Em Como relação ao PBE ou não? Em relação ao PBE, ou registro de produto?
É. Eles analisam com a cara deles. Porque não está gravando, né? estiver gravando, tira isso, que é extra.
Eu posso.
Extra.
É. Eu posso dar
extra. Oi?
Como a cara deles, tá? É horrível, não tem análise técnica, é um